Três, dois. E estamos ao vivo em mais um Análises Renais, o melhor programa de análises políticas do Brasil. Com ele, o cara que quer fazer Botox, Renan Santos.
Pois é, cara, toda vez que eu tiro a barba, eu me acho feio. Parece que eu tô velho, parece que eu tô com essa parte aqui, ó, meio. Então eu fico me olhando pra câmera. Vocês acham que eu tinha que estar tá com barba ou sem barba?
Por que que você pergunta? Porque a última vez que eu falei, cara, não tira barba. Não, porque o Alexandre Grande
É,
não
não,
usava
os gregos não
barba.
usavam
Ah,
barba,
você não é
né?
grego.
Mas. E daí?
Você nasceu em?
Eu sou do Mediterrâneo, então.
Não. Que parte do Mediterrâneo fica a Moca?
Não, pô, mas assim. Geneticamente, eu sou uma pessoa do sul da Europa. Do ponto de vista, meus avós todos vieram do sul da Europa, os quatro. Então, meio que geneticamente eu sou, mas assim, o ponto é, pô, realmente parece que eu tô meio cansado, né? Tô com olheira, hoje tô feio, tá? Estou bem feio, ou sou feio,
Você trabalhou
tá?
final de semana?
Trabalhei, tô cansadão.
Ah, você fez os outros trabalharem final de semana também?
Também.
Eles estão cansados também?
Também. Ó, corta pro Junito, ó a cara de cansado, Junito. Ó o Saf que carregou caixas e mais
E
caixas
aí,
ali
Saf?
atrás.
E aí, bicho?
É,
Manda um aí.
galera.
Sabe o que ele tá fazendo aqui?
O que? Aprendendo a operar?
Ah.
Ah, esse menino é bom. Moleque é.
A minha alforria vai chegar.
Será, hein? Ele tem que ter carisma aí pra substituir da galera, vírgula, Junito. Olá, meus queridos amigos, estamos a vivo para o Análises Renais, um dos 40 melhores programas de análise política da internet brasileira, tá? Estamos no top 50 também. Estamos no top 100. Na verdade, estamos no top 1000, tá? É, programinha hoje bem, bem legal. Hoje, quando tem pauta, a gente chega animado, tá? Tô cansado, mas animado. E já começo avisando o seguinte. Ah! Nossa, eu tô tão cansado que tô até bocejando.
Que falta de respeito com o público!
Ah, mas eu tô em casa com a galera nossa, né? Assim, eu tô muito cansado. E por que que eu já começo com bomba? Lembra
Bomba.
que sexta teve Faustino, né? Gleisi, eu vou começar comentando disso. Mas o que que hoje nós temos? Costenaro foi alvo de um monte de ataque lá.
Sério?
O Glauber aparentemente armou uma arapuca e cercaram o Costenaro. Ele conseguiu escapar, tá? Mas eu vou ter imagens daqui a pouco. Então,
Ah, já vou atrás
prepare-se,
já.
que a galera tá assim. Então, assim, tem uma operação montada contra nós, tá? Obrigado, obrigado, meu amigo. Então, vamos começar o programa. Olha só, meus amigos. Papo reto aqui para agentes da imprensa que querem jogar junto com o PT para perseguir inimigos políticos, tá? Nós não somos otários. E esse recado vai especificamente para CNN e para UOL. A CNN fez uma matéria mentirosa que já começa com um título mentiroso e quem assistiu a live de sábado sabe disso. Tá? O título dava a entender que o Faustino atacou a Gleisi Hoffmann quando ele não fez nada disso. Tá, o Faustino abordou ela com perguntas e eles chamaram isso de ataque. Ela falou que foi alvo de uma violência por parte do Faustino. E isso foi refrendado por essa matéria, por esse título mentiroso da matéria da CNN e pelo corpo da matéria do UOL. No UOL eles ficaram abordando as coisas nessa linha, tá? O Faustino conversou com o UOL, falou: pô, você tem que me dar direito de resposta. Aí sabe qual? Falou: beleza, vou te dar direito de resposta. Combinaram de dar o direito de resposta ontem, não deram. Combinaram de dar o direito de resposta hoje, período da manhã. O que que eles ficaram fazendo? 8 da manhã, Faustino, e aí? Tá marcado? Ah, 10 da manhã. Ó, 10h30, 10h40, 11 horas, 11. Ah, Faustino, calma aí. Eu não vou conseguir dar meu direito de resposta? Vocês estão me empurrando, né? Não, é que a gente não tá conseguindo falar com a Gleisi, porque logo depois do seu direito de resposta, tem que vir o dela, depois do seu. Ou seja, eles querem botar uma fala do Faustino, mostrar pra ela, e depois permitir que ela invente qualquer coisa pra falar depois, refutando o Faustino, entendeu, Junito?
Ah, que delícia!
É, não, aí, sabe o que eles falam? Não, o ideal, Faustino, faz assim. O ideal é me manda um vídeo já. E aí eu aguardo quando o pessoal da Glaze puder entrar, que aí eles colocam depois, ah, entendi. Mas fazendo, manda um vídeo gravado, eles recebem, estudam, vê o que é dito, e inventam qualquer coisa e falam depois. Ah, o Faustino propôs, ué, então faz, põe os dois ao mesmo tempo e faz uma acariação. Não, não, não querem. Entendeu o nível do que é a imprensa, cara? A imprensa, cara, não é toda imprensa. Por exemplo, o Estadão cobriu direito, o título do Estadão tava muito decente, tá? Nem toda a imprensa, mas sempre um jornalista da imprensa profissional, né? A revista Fórum, que é um desses sites financiados pela Secom, um site que trabalha pro PT, que se notabilizou por contratar um não perito para se fingir de perito para ajudar um padre, o nível que os caras chegam, né?
É, não, lembrando, ele teve que admitir que estava errado e nunca mais sair em defesa do padre. O que, que aconteceu? Por que, que vocês não estão defendendo o padre, revista
Fórum? Abandonaram o padre por quê, Fórum? Agora que estão vindo mais depoimentos sobre o padre. Assim, a situação desse padre não tá boa. Não tá legal a situação pra vocês ficarem aí. Então, olha a mentira da Fórum. O Fórum falou, pré-candidato a vereador, membro do MBL, bateu com o celular na boca da presidenta do PT. Você já tira o crédito nem pela mentira, é só te chamar de presidenta. O sujeito falou presidenta, ele claramente tem um QI de uma ameba. O que gerou a reação de deputado que acompanhava o deputado. Então, assim, olha o que ele tá fazendo. Estão justificando a violência com base em fake news. Pra esquerda, fake news é um crime colossal, e eles são os maiores praticantes desse crime. Pra esquerda, outro crime muito grande é o cometimento de violência política, que eles são os que mais cometem. Então veja só, eles justificam o uso da violência política com uma fake news e tá tudo beleza. Vê se o fórum vai ter esse perfil derrubado. Vê se esse novo regramento do TSE vai pegar o fórum. Isso é mentira o que esses caras estão fazendo. Eles estão justificando o uso da violência política com base em fake news. Isso é inaceitável. Só que os caras estão ali mentindo e tá tudo bem, galera. Tá tudo bem. Porque no fim do dia, eles não são bolsonaristas. E quando você não é um bolsonarista, tá? E você é de esquerda, obviamente, porque nós somos não bolsonaristas, nós somos muito distantes de serem bolsonaristas. E nós, porém, nós somos afetados pelas mentiras que a esquerda produz. Então o que acontece? A Gleisi tá autorizada a incentivar a violência política contra os outros. E por que ela tá incentivando? Veja. O Bisotto, tá? Ele explicou isso. Muito perspicaz da parte do Bisotto. Ele disse, ora, por que que chamaram o Faustino de bolsonarista? Você acha que a Gleisi não sabe que o Faustino não é bolsonarista? Que o MBL não é Bolsonaro? Óbvio que a Gleisi sabe. Só que toda vez que você chama alguém de bolsonarista, o apito de cachorro que você tá dando, seja pra autoridades, seja pra facções criminosas, seja pra os seus próprios militantes, é o seguinte, ele é um fascista que faz uso da violência pra acabar com a democracia. Logo, toda a violência contra ele é permitida, é válida, entendeu? Então, é permitido atacar o Faustino porque ele é um bolsonarista, mesmo ele não sendo. E mesmo se fosse, você vai poder violentar uma pessoa porque ela gosta lá do Bolsonaro? Você pode até falar, ô, meu, você tá maluco, gostar do Bolsonaro, mas violência política? E é isso que a Gleisi faz. E mente que nem sente, sai postando aquelas coisas em rede social, tá? Mas o que que rolou? Nas redes ela foi, assim, ela foi massacrada. A gente reagiu no sábado também com relação a isso. Tanto ela quanto a CNN tomaram um esculacho do público. Ela tomou checagem, a CNN foi esculachada. Foi muito feio o que aconteceu com os caras.
Ah, foi. Eles sentiram muito. A Gleisi sentiu muito isso. Até porque... Deixa eu te mostrar uma coisa, é rapidinho. Isso aqui é 2 minutos que vai... Dá pra gente entender como que eles sentiram. Isso aqui nem é mais fora. Isso aqui é Brasil 247. Mano, eles fizeram uma edição. Uma edição com os comentários de apoio à Gleisi.
Você tá me zoando. Aham. Uhum. Milhares de comentários indignados.
Olha lá.
Você já deve ter visto a notícia da
agressão. Não, e olha,
verbal
dublador. Sofrida
pela deputada.
Pera, volta, volta. Quando... Você deve ter. Não, volta, que eu gostei da adição. O quê? Vamos lá.
Você já deve ter visto a notícia da agressão, no mínimo verbal, sofrida.
Ele não tinha atacado um celular na boca da
Gleisi? Agressão, no mínimo verbal. Ô! Você vai ficar me agredindo com esses verbos aí, com essas palavras? Palavras machucam, sabia? Gleisi saiu com escoriações, ela vai fazer um corpo de delito porque ouviu palavras que não gostava. Se fuder. Gente, desculpa o palavrão aqui. É muito picaretagem, cara. Pelo amor de Deus.
A deputada federal Gleisi Hoffmann, do PT Paranaense. A também presidenta nacional do PT foi mais uma vítima do modus operandi do MBL ao fazer o que chamam de política, pautado pela agressividade, pelo assédio físico e verbal e pelo absoluto desrespeito às normas mais elementares de convivência.
Eles colocam uma música de filme de terror de fundo.
Seus canalhas, seu lixo. Vocês defendem movimentos como MST, que invade propriedade dos outros e dá surra, que põe fogo na casa dos outros, que mata a criação dos caras. Vocês têm uma militância violenta, urbana, que já bateu um monte de gente que pensa diferente de vocês. Gente do campo político de vocês de esquerda tentou matar 2 coletores do Partido Missão aqui em São Paulo. Aí vem ficar falando, ah, não, porque seus práticos... A política de vocês é pura violência, é violência e corrupção. Vocês são um lixo puro, vocês são escória. Aí fica com essa porcaria aí.
Parte da mídia, entretanto, preferiu ignorar tanto esse retrospecto do MBL quanto a ação que eles fizeram contra a Gleisi neste fim de semana no Rio Grande do Norte.
Pausa. Olha, outra coisa, o cara tem uma voz de retardado, né? no Rio Grande do Norte. Cê fala direito, homem. Para um narrador de um vídeo aí, tente melhorar sua voz, sua dicção, tá? Outra coisa, né? Eles agora vão atacar a imprensa? Vamos ver.
Atacar o UOL?
Chat do UOL a respeito. Deputado agride membro do MBL para defender Gleisi. Pode conferir, mas já vamos adiantar para você. Mais de 90% dos comentários dos seguidores do canal UOL no YouTube simplesmente detestaram essa manchete. Para defender o MBL, um dos mais destacados movimentos da extrema-direita brasileira, o UOL errou feio nessa aí. Vamos ver o que a turma comentou, mas antes disso é bom...
Nossa, esse negócio de extrema-direita. Tipo, a gente é extrema-direita, a gente é bem radical. Mais radical que os bolsonaristas, UOL. Vocês estão fodidos.
Não, assim, eu tô só preso um pouco na dicção do cara. O cara tem uma dicção de um idiota.
Às vezes é inteligência artificial, cara.
Será? Mas é uma burrice artificial, porque assim, ele fala de um jeito muito idiota.
Dar o prêmio ao tweet feito pelo jornalista Leandro Fortes, que relembrou um episódio da campanha de 2022, no qual a mídia corporativa desempenhou um papel diferente. Mas apenas porque a vítima, nesse caso, era uma colega jornalista. O jornalista Leão Serva arrancou corretamente o celular da mão do bolsonarista Douglas Garcia. Foi chamado de herói porque defendeu Vera Magalhães. O deputado Fernando Mineiro fez o mesmo para defender Gleisi Hoffmann.
Oh, calma aí. Olha só, meus amigos. A Gleisi Hoffmann é deputada. A Vera não é deputada. A Gleisi Hoffmann é uma deputada com um histórico pautado por escândalo de corrupção. Ela pode e deve prestar contas à sociedade. Se a forma como o Faustino abordou é considerada inadequada, se ele tivesse feito uso da violência, cadê a equipe de segurança, que já está, haviam dois seguranças com ela, para não ter parado o Faustino desde o início? Ora, a Gleisi é acostumada com isso. Outras pessoas já fizeram esse tipo de abordagem com ela. Isso não é novidade para a Gleisi. A Gleisi conhece essa história. Tá? Até porque esse tipo de cobertura incisiva, a esquerda que iniciou, a esquerda que começou a fazer isso, a esquerda já fazia isso desde os anos 90, de outra maneira, agora vem reclamar. Vocês são figuras, vocês cruzam linhas, vocês invadem gabinete, vocês já botaram fogo em ministério com o Guilherme Boulos, e aí fica indignado. O caso ali, a Gleisi é uma deputada, a Vera Magalhães não é uma deputada. São duas coisas bem diferentes. Bem diferentes. Não vem com conversinha mole, não. Vamos lá.
Relembra Leandro Fortes em seu perfil no Twitter. Agora sim, olha o que os internautas comentaram no vídeo do UOL. O FC Souza falou: acho que é dever e direito de todo cidadão cobrar dos políticos, mas tudo tem limites. Ninguém tem sangue de
barata. Pausa. É o famoso assim, né? Olha só, ele foi cobrar. Mas ele foi cobrar não falando as coisas que eu acredito. Ele foi cobrar com outros valores. Aí o seguinte, tudo tem limites. Aí pode dar porrada. Ou seja, essa pessoa manda esse texto. Inclusive essa FC Souza, uma pessoa bem feia. Ela mandou isso já na vibe, tipo, pode dar porrada que tá valendo. Pode dar porrada que tá valendo. Tudo tem limites. Qual o limite? Ele cruzou alguma linha de agressão? Não. Ele ofendeu a Gleisi? Ele não chegou sequer a ofender a Gleisi?
Se a vítima é de direita, é sempre culpa da vítima.
Exatamente. O Faustino tava andando com roupas curtas. É isso.
Choro Granja Viana 6428 comentou assim.
Não, é inteligência artificial isso aí. Com certeza.
Choro Granja Viana 6428.
O que eles querem? Provocam até apanhar. Daí apanham e vão pra polícia. Compra quem quiser.
Sim, pausa. É isso. Faustino tava de roupa curta. O deputado viu lá e não se aguentou. Afinal de contas, ele tava provocando com aquelas roupas, não é? É o maior argumento deles. Eu não me aguentei. Tive que fazer uso da violência. Se eu tivesse um revólver, mataria. Mas vamos lá, ele fez perguntas.
Peraí que... internet.
Tá. Mas o público tá com internet.
Não chegou a cair caído. Acho que deve estar trocando. Alguma deve ter caído e tá trocando pra outra rede. E tá... Não, acho que caiu pro público. Deixa eu ver se voltou. Vamos aguardar um pouquinho até ficar normal. Um segundo. Calma, galera, tá voltando. Aqui já ficou normal os kbytes, só deixa eu ir pra live normais. Normal. Nossa, o que tá acontecendo?
O que tá acontecendo? Voltou aqui pra mim.
Sim, só que ela ainda tá... Ela não tá...
Pessoal, voltou? Digite um se voltou a live.
Tá on, bora, tá normal? Ah, não tá normal. Aqui pra mim tá vendo, eu tô vendo que não tá normal, Renan. Tá oscilando bastante. Espera um segundo. Um segundo.
A gente chamou o técnico. Pois é. Draxis, assim, fala com o Couto. Tem que mandar vir o técnico hoje. Hoje ou amanhã tem que estar um técnico aqui.
Ah, foi. Tá chovendo? Tá. Ah, começou a chover? Ah, tá isso. Tá explicado. Caiu todas as internets aqui.
Choveu em São Paulo, amigos. E aí. Né?
Você viu que um hospital lá faltou luz, um negócio de hemodiálise lá, cara. A prefeitura tá.
Essa aqui é patético, cara.
Tá, a gente tá oscilando, mas eu acho que vai dar pra fazer. Tá com rede, tá oscilando bastante.
Bora.
Deixa eu ver. É, rapidinho, só deixa eu ver qual internet tá conectado aqui, né, Santos? É, estamos com a Americanet. Foi, voltou foi, normal.
Vamos lá. Deixa eu pedir um negócio, tá, galera? Então, todo mundo, fazer um esforço agora que caiu. Meu, cai a audiência, é mó desgraça. Todo mundo, vamos embora, dar like na live. Todo mundo like na live, tá? Digite um se tá boa a internet pra vocês. E like na live, por favor. Vamos deixar a audiência cair. E deixa eu já avisar vocês quando vocês estão fazendo isso, tá? Promoção de hoje, chegou a valete nova. Eu assinei elas, tá? Todo mundo que entrar no clube vai receber a nova valete autografada e a valete, essa aqui, ó, lindíssima, junto no pack, tá? Bora que bora.
Muito bom. Renan Santos,
promoção aqui da live.
Só queria mostrar pra você qual o tamanho do desespero da equipe da Glaze, que eles sentiram. Com certeza fizeram um gabinete de crise. Fizeram um gabinete de crise e acionaram todo mundo. Porém, eu acho que é importante a gente ver, por exemplo, uma rádio. Isso aqui é uma rádio lá do Rio Grande do Norte, aparentemente grande. O que, que eles falaram do caso do Faustino? O Faustino não saiu do noticiário lá no Rio Grande do Norte, sim, desde que aconteceu isso. Vamos ver qual que é a opinião da rádio lá.
Eu vou colocar aqui minha opinião sobre esse assunto. É o seguinte, gente, o deputado Fernando Mineiro, diferente do que se possa imaginar, até onde eu sei, ele é tido como um homem cordato. Cara, até certo ponto, bem equilibrado e tal. Mas ele perdeu completamente as estribeiras e a razão na tarde da sexta-feira. Porque é o seguinte, por mais agressivas que pudessem ser as palavras do rapaz que estava questionando ele lá, eu não vi nenhum xingamento, né? Não houve nenhum xingamento direto. Ele disse, inclusive, depois, o Mineiro, que ele tinha ido defender uma mulher, que é a Gleisi Hoffmann, de palavras misóginas, não. Foi termo que ele usou, que agora me fugiu, mas que eram agressões à mulher, né? Ela estava sendo vítima de misoginia na ótica do deputado. Mas, Janeiro, se você assistir o vídeo com calma, e eu tomei esse cuidado de ver várias vezes o vídeo, o cara chega primeiro perguntando a Gleisi, dizendo o seguinte: como é que a senhora se sente estar num partido onde o feminicídio tem crescido? Ela disse: não, não tem crescido. Tem sim, e é fato, os números mostram, tá? Que os feminicídios têm crescido. Ela disse que não. Mas a Gleisi Hoffmann faz o papel de uma democrata. Ela diz: ah, você é do Bolsonaro, né, tal, e sai andando. Ela sai para viver a vida dela. O Mineiro parte para cima numa agressão física absurda, porque não é só o tapa no celular,
cai no chão,
que já seria grave, né, porque é um dano ao patrimônio, né? Ele parte para cima do cara e ele tenta realmente dar um golpe de jiu-jitsu ali no cara.
É verdade.
Você, né, imagina um deputado federal rolando no chão com outra pessoa no aeroporto. Gente, ele é surreal, Danilo, isso é completamente surreal.
É isso, só queria mostrar, assim, por mais que eles tenham colocado os sites deles de esquerda, de fake news nativa, não rolou. Não rolou nada.
Não,
porque assim,
não
o vídeo
rolou.
É muito claro, o vídeo
não
é muito
tenho que falar.
Cristalino.
Não, né? Tem que falar. Assim, e a gente sabe que, como esses sites de esquerda, essa esgotosfera, eles partem pra mentira pura e simples. E aí nem o próprio público é convencido, fica muito difícil trabalhar nessa linha, né? Aí eles ficam trabalhando ali, ah não, o Faustino é do MBL, ele é um bolsonarista. É difícil. Outra coisa, tá? Olha só, pra vocês entenderem. A defesa que rolou ao Faustino furou todas as bolhas. Tá? Mesmo a galera centro, assim, defendeu o Faustino. E mesmo os bolsonaristas defenderam o Faustino. Tá? Outra coisa. Oposição mesmo, nas ruas e nas assembleias e nas câmaras e no Congresso, a gente tá fazendo, galera. Se a gente tivesse mais parlamentares, você veria muito mais coisa. Mas, infelizmente, a gente só tem o Kim, o Guto e alguns vereadores. Porque se tivéssemos muito mais gente, que é o correto, a gente deveria ter eleito muito mais gente em 2022, mas, né, o jogo era outro. O MBL, com muito pouca estrutura, consegue fazer, vamos dizer, um estrago muito grande no petismo. Porque a gente está nas ruas, a gente está no parlamento, a gente está nas redes. Quem dera a gente conseguisse ter mais força. Por isso que as eleições desse ano são muito, muito importantes. Tá? A gente precisa crescer esse ano. Mesmo, tá? Mesmo. E falo também pra 26, cara. Tem uma missão surgindo aí, a gente precisa levar ela a cabo, a gente precisa executar ela, o partido precisa estar de pé, porque precisa de representação parlamentar para além do poder das ruas. E mais, tá? A polarização tá sendo com o PT. O Costenaro, quando foi lá na Globo, ele tá falando de políticas que a Globo defende com o PT. O Faustino encarou a Gleisi do PT. Agora o Costenaro tava enfrentando o Glauber, tá? Que é do PSOL, que é um aliado direto do PT, é base do governo PT, tá? Por que que eu digo isso? Tá? Porque nós estamos num jogo, e um jogo que é perigoso, tá? O canhão deles está se voltando contra o MBL e a gente pode esperar qualquer coisa vindo daí. Qualquer coisa. Tá? É uma galera muito maldosa, muito suja.
Por falar em eles virando o canhão, lembrando, né, que como eu sempre digo aqui, Sr. Renan Santos, é importante nós acompanharmos as lives da esgotosfera do PT, porque ali eles colocam os próximos passos dele.
Uhum.
E olha só, eu tava dando uma olhada, hoje eles estavam discutindo sobre como parar a extrema-direita nas redes sociais. E adivinha quem que eles citaram como exemplo?
Vamos ver.
A Brocadora, Ian Willis.
Caraca,
Leandro. Nossa, cara, aqui é os Vingadores do Mal aqui. Cara.
Nossa senhora. Nossa, ó, pintou um tumor aqui no meu braço. Vamos lá.
Tem um dado aí que é preciso levar em consideração, que muitas vezes a gente... Eu sou doutor em comunicação.
Nossa,
também.
Nossa, doutor.
Fiz um livro sobre como combater o fascismo.
os livros deles são sempre sobre isso. Eu tô combatendo o fascismo, aprenda a combater o fascismo comigo.
E qual que é o livro dela? Ela é melhor. Como combater o nazi, marcha, turbo, fag, mega,
não, tal. Não, não, isso é da Sinara, isso é da Marcia Tiburi.
Então, essa aqui
é a Marcia Tiburi. Ah, eu não vi ela, até que tava com... Nossa senhora. Uou, calma aí, pelo amor de Deus. Realmente é o Vingadores do QI baixo. Vamos lá. Todos condenados aí contra o MBL.
Vocês sabem disso. E, por exemplo, a gente fala muito das estratégias, do software, e fala pouco de grana.
Uhum.
De grana, de como essas plataformas são movidas a dinheiro.
Sim.
Né? E ontem, por acaso, eu fui pesquisar, junto com a Adri aqui, como é que estavam os investimentos no Facebook, na Meta, nos últimos 30 dias. O Brasil Paralelo gastou mais dinheiro na Meta do que a SECOM, do que o governo brasileiro. Do que o governo brasileiro, né? Depois do Brasil Paralelo, era a Revista Oeste.
Só um adendo aqui, eu acho que eles deveriam ficar menos tristes com esse dinheiro do Brasil Paralelo, porque vocês vão entender depois.
O Junito vai mostrar aí umas coisas que eu mesmo não estava acreditando, tá? Só um detalhe, tá? Se eu não me engano, os impulsionamentos corporativos, como não são públicos, porque não são de ordem política, eles não estão sendo considerados por eles, os investimentos que as marcas fazem em geral, tá? Então, como se enquadra, se eu não me engano, como investimentos políticos aí, uma parte importante da comparação não funciona. Mas, bora.
Esses caras estão com muito, muito dinheiro. Muito.
Então, foi o que eu disse para você, Rovai. Eu falei aqui antes sobre a cumplicidade das big techs, dado o seu modelo.
Tem alguém aqui que não está sendo processado pelo MBL? Só essa Dri, né?
Acho que é essa Dri Lorenzo só.
Dri de Lorenzo, o resto tá tudo sendo processado. Uhum. Nossa senhora.
De funcionamento com a desinformação. Então, por exemplo, não há... E aí envolve, claro, esse...
Ele vai falar um pouquinho aqui, acho importante, mas depois da fala dele é a parte mais importante. Você quer ver toda a fala do Jean Willis? Mas
vamos ouvir, gente. Vamos ouvir. Sempre tem alguma merda no meio.
É muito importante que ele vai falar depois. É a fala da Marcia Tiburi.
Essa cumplicidade exige uma responsabilidade do parlamento para votar, pensar ou discutir a regulamentação das plataformas, né? Que viraram estados plataformas. E exige, além dessa ação do parlamento e dos parlamentares de esquerda, de centro-esquerda, que também me parecem muito pouco preocupados com isso,
é sempre isso.
A violência da desinformação todos
sempre
os dias,
desde o caso da Valíria regulamentação.
O caso mais recente de violência movida por essa desinformação e por esse ódio, há que haver ações também por parte do governo também para lidar com isso, né? Assim, entender essa economia e ver também o nível de investimento. Agora, não basta investir em peças de comunicação que não captam a emoção. Não adianta você investir também em peças de comunicação superadas, um modelo de comunicação que já está superado. Você pode gastar dinheiro, você pode botar o dinheiro na Meta, mas a peça de comunicação em si, ela não tem o apelo necessário que hoje o capitalismo, esse capitalismo da emoção, exige. Então, só para dizer que esse será um...
Esse dinheiro da...
Capitalismo da emoção, assim, em que época você está, João Willis?
É quem está tentando vender que ele é melhor que o Paulo Pimenta.
Claramente, sim, claramente. Essa galera aí deve estar cheio de processo, tá tudo encalacrado e não estão com muita grana aí no jogo. Se eu não me engano, a Sinara foi inclusive tirada da turma da Janja ali, né? Ela ficou brava, ficou questionando, ficou reclamando. Então, assim, realmente, porque assim, fala que... Ah, é o marketing da emissão. Ô, Jean, assim, o capitalismo no século XX, já, 1960, 70, já usava emoção pra tudo. Você tá maluco? Branding usando emoção. Ó, não vou vender mais o produto, eu vendo a emoção relacionada à marca. Isso é antigo. Para! Para!
Aí pelo pessoal do Brasil Paralelo, muito provavelmente, até queria colocar a massa de burro nessa conversa, foi usado para divulgar um filme falando da história do comunismo. Eu acho que a boa parte desse dinheiro foi para isso, onde eles transformam, né, o comunismo numa seita de assassinos.
Pausa! O Renato Rovai não assistiu esse filme do Brasil Paralelo, porque se ele tivesse assistido esse último filme do Brasil Paralelo, ele ia estar elogiando.
Ele ia gostar. É, porque assim, essa é uma polêmica que a gente vai abordar aqui. Porque aparentemente o filme do Brasil Paralelo sobre o comunismo é um filme, não digo generoso, né? É um filme que o Brasil Paralelo parece que não faz uma perspectiva crítica ali do comunismo. Ele simplesmente narra ali, tá? Mas, o Renato Rovai, você falou que que deve retratar o comunismo como uma seita de assassinos. O comunismo é uma seita de assassinos. Acho que uma das melhores definições criadas sobre o movimento internacional comunista é uma seita com os valores próprios, com uma hierarquia própria, com um sistema simbólico próprio, que no final pratica a morte de maneira massificada, das maneiras mais diversas, com todos os graus de perversidade necessários, e cultua suas lideranças como se deuses fossem. Como é que ele falou? É uma seita de assassinos. Renato Rovai, você foi melhor do que o Brasil Paralelo aqui. Involuntariamente, o que é maravilhoso.
Canalhas, corruptos, assassinos. Você chegou a ver essa peça, Márcia?
Não, não vi, mas assim, quem não vai lembrar, né, das estratégias fascistas históricas, da importância do cinema, né, gente, nessa hora na Alemanha nazista, por exemplo, e era um cinema, não vi esse filme, mas um cinema bem feito, né, o conteúdo era horrível, mas a forma era totalmente convincente. São sempre essas estratégias, né, avançando em todos os campos, em todos os cenários e, claro, evidentemente, muito bem movidos, né, pelo capital internacional, nacional. No Brasil, né, gente, todo mundo se lembra do patrocínio que esses grupos todos, sobretudo o MBL, recebeu de empresários nacionais e internacionais também, né.
Pausa, por favor, seja precisa, mostre um financiamento que o MBL recebeu desses empresários internacionais, por favor. Assim, todas essas grandes fundações internacionais, ou sua burra, porque essa moça é burra, e a gente precisa falar nos termos reais. Infelizmente no Brasil, tá, como no Brasil as coisas são um tanto quanto desleixadas, confusas, e você teve uma grande oferta de emprego em universidades federais para uma massa de pessoas incapazes, tá? O Brasil quebra certos padrões que na gringa são meio, vamos dizer, fáceis de ser auferidos. E quais são os padrões? Por exemplo, para você ser um professor universitário e tal, você tem que ter um QI para cima de 120. Essa moça, além de louca, que a Márcia Tiburi, ela é louca, ela é uma pessoa perturbada, mas ela tem probleminha na cabeça, ela não é muito inteligente. Então, assim, prove o que você tá falando. Se você se coloca como uma pesquisadora, como alguém que entende do fascismo, não sei o quê, prove. Todas essas fundações que vocês dizem que não só o MBL, mas outras organizações recebem dinheiro, elas publicam a transparência de quem elas doam. Por exemplo, quando eu vou lá e pego a transparência da Open Society, do George Soros, eu encontro para quem eles estão doando no Brasil. Tem gente que já fez essa compilação. Ford Foundation, a mesma coisa. Rockefeller Foundation, a mesma coisa. Na de direita, a mesma coisa. É só levantar. Acha aí o financiamento que a gente recebeu. Pombas.
Vai fazer um favor pra gente.
Vai fazer.
A gente procura isso, porque a gente cobra esse dinheiro, porque não recebeu.
Que não recebeu. Às vezes o cara lançou e a gente não recebeu. Vai, pô. Mas nunca vem, nunca tem esse dinheiro. Eu queria ter o dinheiro. Ô Márcio Tiburi, prove pra gente que esse dinheiro, que pelo menos a gente pega esse dinheiro. Sacou? Agora fica só com essa conversa mole. Ela fica se repetindo. E eu não sei se é má fé, ou burrice ou loucura. Existe uma possibilidade que é a mais provável que sejam os três ao mesmo tempo. É má fé, burrice e loucura. Vamos lá.
Nisso, eu queria falar uma coisa aqui, muito simples, mas que eu acho que ajuda a gente a pensar. Nesse cenário das estratégias, né? Acho que tá todo mundo tão perdido que aí a gente encontra aquela situação, por exemplo, do deputado que deu um tapa na mão do... jogou longe o telefone, um negócio assim ali no Rio Mineiro. Grande do Norte. É, o Mineiro. Deputado Mineiro. A Gleisi, eu até escrevi sobre isso hoje, a Gleisi, ela... Isso aconteceu comigo, né, com todos vocês, enfim, com o Jean, aconteceu muito. E eu contei a minha história pela enésima vez, por isso mesmo que eu sou processada pelo MBL, mas quero dizer...
Não. Você é condenada pelo MBL em diversos processos. Aliás, você tá devendo dinheiro pro MBL, você tem que pagar, moça. Pague! Pague! Até quando você calotearar o meu movimento? Pague! Com essa cara de louca, você só parece sofrimento. Você vai pagar meu movimento.
Você vai pagar a conta. Eu não sei mais rimar.
Então pague.
Olha lá. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que ela falou uma coisa importante. Com
o telefone na cara dela, enfiou o telefone na cara dela. É nessa hora que o telefone é usado dessa maneira, como se ele fosse uma espécie de arma, né? Como se fosse um revólver, que em vez de roubar o seu dinheiro, a médio e longo prazo isso também vai acontecer, mas a curto prazo, ali no instantâneo, é como se o celular se transformasse numa arma, mesmo e a sua imagem fosse roubada, né? Num assalto imagético e midiático. E aí...
Você entende, assim, como ela não consegue falar objetivamente nada, ela vem com essa linguagem... Não é nem acadêmica, é uma linguagem em que ela parte para um campo simbólico, fazendo analogias, porque aí ela parece ser inteligente, sacou? Entendeu? Que o celular vira uma arma, entendeu? Há uma transmutação de funções. O celular deixa de ser um meio de comunicação e ele se torna ali uma arma. Ele é um revólver apontado para ela, entendeu? Eu ressignifiquei, veja só, desterritorializei o celular. Celular enquanto arma. Vai, vai caçar um sapo, vai, ô sua chonga.
Mas veja...
Vai caçar um sapo. Outra coisa, em geral, ele nem põe o celular na cara da pessoa, já que você quer fazer... Ele se filma. Quem tá lá cara a cara com ela é o cidadão. E ele nem se aproxima muito.
Não, ele coloca assim, ele tá usando com o microfone, né?
Ah, ele fez? Entendi. Então o ato de captar a voz dela é uma arma, o Chonga?
Que quem tava filmando tava de longe, né?
É um troço.
Não, mas atente ao seguinte, Renan Santos. Essa live é na revista Fórum. Mas assim, tá indo de encontro com a declaração da própria revista Fórum, que fala que tomou um...
Que ele bateu nela.
Bateu na boca da...
E essa aí tem que ser cuidadoso, que essa aí tá assim, a múltipla... a várias vezes condenada... Márcia Tiburi, tá? Uma condenada em série. Essa aí tem que tomar cuidado com as coisas que fala. Pra vir outra condenação com alguém que já com um histórico dela é bem fácil.
Numa reação, a Gleisi dá um tapa, né? Joga longe, assim, se defende.
Então quer dizer que era mentira aquela notícia da revista Fórum? Era uma fake news? Eles ficaram essa live que eu não. Assim, eu tive que assistir essa live inteira, 2 horas de live. Eles ficaram o tempo inteiro reclamando das fake news da direita.
Eu tô confuso agora. Então veja só, o Faustino fez uso de um celular enquanto arma simbólica. Veja só a ressignificação da parabólica, da energia, da heteronormatividade enquanto função e não enquanto ser. Sabe essas merdas? Esse discurso lambisgoia que essa galera usa, né? Meio sinuoso, meio ceboso, com pelo no sovaco quanto mulher. Com um cheiro ruim, um cheiro meio azedo de uma coisa que passou. É o papo dessa mulher. Essa mulher é maluca, né? Então ela tá aqui, ó. O Faustino, ele levou um celular enquanto arma, né? E a Gleisi deu um tapa. Tá, ela mesma testa. Ó, imagina o cara da Fórum. Corta, louca. Corta, louca. Corta. Ô, louca, para, pô.
Né? É do celular. Enfim, escapa dessa situação. Depois, o outro que tava na retaguarda, a outra pessoa que tá junto no MBL também gravando a imagem, tem um segundo, né, que faz isso, também vem com o celular. E aí, a pessoa, o deputado lá, dá um soco no celular, os dois começam a brigar, os homens então se atiram no chão, que é típico de homem, né, fazer essas brigas. E essa situação toda, que é...
Ela teve que meter o seu ódio ao homem no meio, né? Tipo, o deputado lá tava fazendo papel de capanga, nem ele você vai defender. Muito bom, eu gostei.
Triste que a gente entende o que a Gleisi fez, a gente entende o que o deputado lá fez, mas ao mesmo tempo não é essa a reação desejável nessas horas, né, gente? Então é preciso realmente melhorar a comunicação, melhorar a estratégia e melhorar a reação, porque a reação tem que ser não apenas jurídica ou judiciária, enfim, ou policial, como de fato vai ser. A Gleisi me disse que eles estão acionando todo mundo aí, a polícia, enfim, a Polícia Federal, etc. Mas a estratégia tem que ser, evidentemente, uma estratégia mais estudada, porque isso vai acontecer inúmeras vezes. Eu, por exemplo...
A única coisa inteligente que ela disse, sim, vocês não estão preparados para isso, vocês deveriam se preparar para isso. Eles não vão se preparar para isso.
Sabe se poderiam se preparar? Assim... No caso da Gleisi, não tem muito o que fazer, porque assim, ela é uma senhora que foi envolvida em muitos escândalos de corrupção e defende um governo que é profundamente contraditório. Então, realmente, o Faustino... Olha só a abordagem do Faustino. Ele perguntou como é defender um governo que tem mais feminicídios. E assim, o Faustino usou a nomenclatura, que eu nem gosto, né? Mas é a nomenclatura que a esquerda usa. Porque, obviamente, ele quer machucar ela do ponto de vista político, tá? No campo dela. E a Gleisi não é uma pessoa que fala que o fascismo chegou e não sei o quê? Ué, a Gleisi que defende o governo. Na verdade, a primeira pergunta do Faustino é tão política, e isso é um dado tão objetivo, que ele não tá falando da Gleisi, ele tá falando do governo Lula. O Faustino tá fazendo uma crítica ao governo Lula e tá solicitando, da parte de uma mulher que é liderança não só no PT, mas no governo Lula, que responda. de um tema que eles usam pra fazer campanha. Então não é que o Faustino chegou assim, ô, oh, sua filha da pi, ô, sua lá. Não, ele chegou perguntando num tema que é muito caro ao governo, supostamente é muito caro ao governo, obviamente, e a essa mulher, que se define como uma feminista e não sei o quê. A pergunta é objetiva. A pergunta é objetiva. Então qual o ponto aí? Assim, essas tibures, né? O lance é, a Gleisi teria que estar pronta para responder, mas ela não teria muito o que responder. Ela poderia mudar, então, a forma como eles reagem a esse tipo de abordagem em si. Vou dar um exemplo. Eles poderiam reagir com bom humor. Yep. Com bom humor. Com bom humor. Ela reagiu, falou assim, você é bolsonarista? Ela, se ficasse só nisso, ela tava chegando no carro dela. Ela ia entrar no carro.
Não ia ter material pro Faustino. Ia ter. Nada.
Nada. E o Faustino ia falar, ah, questionei a Gleisi. A Gleisi não respondeu, falou que me chamou de bolsonarista. Beleza. Mas não foi isso que ela fez. Ela deu um tapa no celular dele, porque o assunto incomodava, porque ela não tinha resposta. E o cara lá saiu na mão com os rapazes que estavam filmando, o tal do Mineiro. Então, a situação é uma situação em que eles não têm temperança, só que eles são acostumados a eles fustigarem os outros. O PT, por anos, durante toda a vida política deles, fez uso da violência política contra seus adversários. Não adianta o PT ficar choramingando.
O próprio, vamos dizer, eles falam que eles sofrem esse tipo de coisa. O Arthur Duval, o quanto ele tomou... É, mamães faleis, tentaram várias fazer mamães vezes. Faleis com ele. É que assim, ele sempre tá preparado. Sim. Ele sempre, assim, ele deu a volta por cima quando os caras iam falar com ele. Eu trabalhei no gabinete do Arthur, Renan Santos. Eles invadiam o gabinete.
Sim.
Eles invadiam o gabinete.
Pra fazer mamãe falei nele.
Pra fazer mamãe falei no Arthur. E o Arthur, pô, sabia jogar.
Sim.
Sem perder a razão.
Eu lembro que um grupo de servidores, de uma categoria que o Arthur não tava deixando de ter privilégio, os caras foram lá brigar com o Arthur. O Arthur praticamente convenceu eles lá no gabinete deles.
É isso que acontecia.
Outra vez, teve logo no começo do mandato do Arthur como deputado estadual, tava tendo uma manifestação, não sei se era sobre reforma da Previdência. O Arthur, ele foi pra rua conversar com os manifestantes. Tem até aquele vídeo de uma menina que ficou olhando com ele com uma cara de desejo, assim. Sim. Entendeu? Que ele tava com o queixo quadrado, tipo, defendo a reforma, sabe? Todo quadradão, e a menina lá, ai, bebê, só que uma tava assim, ó. E ele foi lá debater com os caras lá na rua. Então façam isso. Eu já vi alguns esquerdistas que entram e começam a debater no detalhe e acaba... O que acontece? Eu vou dar um exemplo pra Márcia Tiburi, pra galera de Sechonga. O nosso público adora o seu Zé do Change. Adora o seu Zé do Change. Adora. Ele vai lá... ia, né? Porque agora ele mudou de posição. Mas assim, ele ia lá no Gruto e ficava defendendo lá o governo Lula com bom humor. Com bom humor, e tirava um sarro e tal. O que aconteceu com o nosso público? Passou a gostar dele, passou a ter afeto pelo cara, porque ele é um adversário político, ele defende coisas que a gente não acredita, tem diferenças profundas, fundamentais na visão de mundo, mas o convívio democrático não é tomado de uma arrogância, tá? E de uma vontade do seu adversário não existir, que é o lance dos petistas. Então as pessoas simpatizam. Entendeu? Só que vocês são empáfia pura, vocês são arrogantes, vocês fazem uso da violência contra os outros. E aí, quando, né, vocês são questionados, e esse problema, a pergunta vem, vocês...
Tem uma história boa também que eu nunca contei, mas teve uma... Na época do áudio, também invadiram um cara todo de vermelho, chegou colocando o celular na cara. E aí, bandido bom é bandido morto? E você que agora é bandido, não sei o quê. Ele saiu de lá tomando cafezinho, comendo... o óculos, né?
O Ivan Renan, pô.
O cara saiu de lá, ele entrou dessa forma, tudo nervoso, saiu de lá, ô amigão, tá comendo, tomando cafezinho, comendo biscoitinho. É diferente, cara.
É diferente.
Bom, vamos lá. Ivan Renan. Caramba, 7 já?
Estamos em 7, mas
já
é
fala
pouco.
Sobre o, já fala sobre
quem
o
foi?
Clube, então.
Ah, é? Tá, ó, galera, recorde de vendas, tá? Entrem no clube, vocês recebem as duas autografadas, tá? Linda. Lembrando, só é a branca que é autografada, a amarela não. Essa aqui é a revista especial. A gente vai ter que ter uma segunda tiragem dela. A segunda tiragem não vem com esse selo vermelho. Esse selo vermelho é o que garante pra você que adquirir ela agora a ideia de que você comprou a tiragem oficial do um ano. Depois vai ter ela sem o selo vermelho, entendeu? Que é, tudo bem, é uma reimpressão normal. O conteúdo é muito bom. Essa revista tá magnífica. Ela estreia também a nova diagramação feita pelo Junito da galera, tá? Tem um link pra garantir. Tem um link. Se inscrevam no link pra garantir também, ó. Se quiser comprar ela avulso, ser assinante aí e tal, a gente faz o bem bolado. Cadê o link?
Eu tô buscando aqui. Revistavalete.com/aniversário.
Tá. Então o Junito vai botar aí, mas vamos lá, bota
é o aniversário?
É, um ano da Valete. Então dá o play aí, Junito.
Já coloquei, já.
Ó, então já deixa a barrinha aí, fica a barrinha aí, tá? Então vocês podem ir se inscrevendo pra quem quiser, mas pra ganhar, entra no clube. Entra no clube agora, tá? Vamos lá. O clube você já garante agora. Outra coisa, tá na hora de vocês entrarem no clube, pô. Vambora. Obrigado, sete que entraram, tá? O clube tá muito bom. Vamos lá, dá o play.
2018, deixei o MBL falando sozinho numa emboscada midiática que eu sofri na Rádio Guaíba. Também não é uma reação desejável. A gente tem que...
É aquela do Kim? É.
Uma emboscada. Ô, sua chonga. Essa moça, realmente, assim... Digite 1 se acha que ela é burra. Digite 2 se acha que ela é louca. Digite 3 se você acha que ela é desonesta. E digite 1, 2, 3 se acha que é os 3, tá? Faça a combinação que vocês quiserem. Vou explicar. Na Rádio Guaíba, o Kim estava lá na rádio. E ele estava na rádio antes dela chegar. Ele foi na rádio. Compareceu num programa antes. Durante e depois. Como se ele tivesse passado o dia na Rádio Guaíba. Ela sabia que o Kim estava lá. Porque o Kim compareceu lá. Quando o Kim chegou... O Kim foi tão educado que ele cumprimentou, ela deu um beijo nela, tipo, oi, tudo bom? E ela cumprimentou, porque o Kim apenas abordou ela e achou, estou sendo... O pessoal da rádio me convidou aqui pra conversar com ela. Porque não é que o Kim sai invadindo rádios. Como é que você invade um estúdio? O Kim foi convidado lá pra falar, ela... me negam, fascista, saiu levantou andando. Por quê? Porque ela ia debater com o Kim alguma coisa, ela ia tomar um cacete, porque ela é maluca. Essa mulher tem minhoca na cabeça. Ela tem minhoca na cabeça. Essa tem minhoca, com certeza, na cabeça. Essa aí tinha que pegar tudo que tem na cabeça dela e levar pra uma usina de compostagem.
Não é ela, tá? Que fez um negócio de fantasma numa casa aí, há um tempo atrás?
Sim. Ela falou que tinha fantasma numa casa. Ela é maluca. Eu tô falando, essa mulher é xablau da cabeça. Vamos lá.
Estudar qual é a reação que a gente tem que ter, porque esses caras vão continuar fazendo isso. Então, será que é possível você chegar com seu celular invadindo a imagem do outro sem pedir licença? Tem um negócio chamado direito de imagem. Então, como é que a gente vai lidar com isso, né? Acho que ninguém está muito preparado para lidar com isso e, por isso, conversar com o Jean sobre essa questão, estudar como fazer, vai ser uma coisa muito importante nesse cenário. Até porque esses caras vêm com tudo, com uma fábrica muito bem preparada, com uma máquina, né, de artilharia pesadíssima e com muito dinheiro, né, que é o combustível.
Cadê? Eu quero. Entrem no clube que eu tô precisando desse dinheiro aí, galera. Só tem 7. Cadê os 10 pra entrar o Renan Vitoriano? Bora. Confirmem tudo que ela fez.
Mecanismo todo, porque essa gente não quer só poder abstrato. Eles querem ganhar muita grana estando nesses espaços de decisão e de poder. Porque aí eles vão poder fazer corrupção adoidado.
Que a gente quer fazer corrupção adoidado, segundo ela.
Eu gostei que ela falou do jeito, eles querem fazer corrupção. Fala aí, eles querem roubar? Aliás, você já falou que nós queremos fazer corrupção. Eu já vou encaminhar novamente pro jurídico, Márcia. Novamente. Você tá chamando a gente de ladrão assim? Como a gente quer fazer corrupção adoidada? Nós temos mandatos há bastante tempo. Há algum escândalo de corrupção? Há alguma condenação contra alguém? Não há nada. Fica aí falando besteira. Agora, o partido que você defende, você foi candidata pelo PT. Assim, você tem condenações aos montes de um presidente que é um descondenado porque vocês conseguiram derrubar a Lava Jato, o que é ainda mais bizarro. Vamos lá.
É importante que a gente saiba como reagir, porque todos nós estamos na mira. A mídia de esquerda está na mira, vocês aí que sempre estiveram vão continuar. Eu estou na mira, já voltei a ser usada de novo aí pela extrema-direita, já tem prefeitos me xingando, deputados me usando, candidatos a vereadores aí me usando Jean. A gente já está de novo na mira, 2024 vai ser tenso. A máquina endinheiradíssima dessa gente está funcionando a mil e a gente não pode ficar na ingenuidade, né? Então acho que o Jean pode nos ajudar com esse conhecimento que ele tem desse funcionamento, desse mecanismo todo.
Não teremos as respostas absolutas, mas nós teremos pelo menos alguns caminhos que passam pela a postura na nossa relação com os meios em si mesmo, né? Ou seja, desde a configuração.
Ah, você é blá 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 blá. Eles basicamente falam, a gente precisa regular as mídias sociais.
Entendi. É assim, blá 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 censura. É isso. Blá 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 blá.
O único
blá,
jeito de parar o MBL.
Vamos lá, quero me mete o próximo match. Chegou no 8, bora! Ó, a peruca tá chegando, Renan Vitoriano
então,
tá chegando aí.
Agora a gente vai arrumar briga, hein? Brasil Paralelo virou comunista, Renan.
Que papo é esse que eu fiquei confuso? Eu duvido. Como é que o Brasil Paralelo, os caras são olavistas, velho.
Exato.
Eu conheço eles eram discípulos do Olavo. Não tem sentido eles arrumarem isso pra cabeça.
Só que é o seguinte, o pessoal do Alta Linguagem, o Miorinho e o Malboro, eles estão há uns 3 dias falando sobre isso e incomodou muito até a ponto do próprio diretor do documentário ir lá responder eles. Eles estão falando, cara, vocês fizeram um documentário... assim que... Plural, que tá trazendo os pontos comunistas. Como isso foi acontecer? Como que uma equipe que alunos do Olavo tá fazendo um negócio desse? E ele tá colocando até nos vídeos, eles colocaram as citações do Olavo pra essa galera se lembrar. um pouco, né? Mas vamos assistir. Eu não vi direito, eu só peguei a parte aqui que eles estavam reagindo. E a gente vai reagir para ver o que a gente vai falar.
Uma dificuldade, porque o assunto é complexo. E aí o recorte que a gente se obrigou a fazer e se propôs é: nós vamos visitar esses países, conversar com testemunhas. Essas testemunhas, elas vão dar a textura da história. É. Pessoas que viveram o regime cubano, pessoas que são fãs do legado da União Soviética.
Pô, bonito o negócio, hein? Puta que pariu.
Bonito demais. Mas, pô, faturamento milionário. Assim, enquanto modelo de negócio, não tenho nada a criticar deles. Os caras são bons mesmo.
Nossa, muito bonito esse cenário.
Ética e por aí adiante. Mas também vamos conversar com os especialistas. E aí a palavra especialista é uma palavra contaminada nos dias de hoje. Sim. Mas a gente usou
um critério... Diz especialista.
A gente usou um critério bastante rígido, que é o critério de... Eu quero os líderes das bibliografias que, grosso modo, os professores usam para estudar.
Tá.
Então, quando nós vamos lá falar com essas pessoas, a gente está escolhendo... pessoas que cobriram a queda do Muro de Berlim como jornalista, pessoas multipremiadas, best-sellers globais em relação à biografia de Lenin e Stalin, que entraram em contatos com fontes primárias.
Calma, você vai entender.
Pessoas que passaram 30 anos dedicando esse trabalho. O Stephen Mayer, por exemplo, que é o organizador da enciclopédia oficial da Universidade de Cambridge, uhum, para estudar comunismo. Universidade de Oxford também, os chefes da cátedra dos estudos de Harvard, Stanford. Então, é uma galera muito plural, onde dentro plural deles tem marxistas e críticos.
Isso não é uma pergunta que eu ia fazer. Tá? Então é o seguinte, o pessoal vai estar vendo, o Brasil Paralelo fez um documentário sobre comunismo.
Esse cara, ele trabalhava no ranking dos políticos.
Deixa eu só voltar aqui rapidinho.
O que eu ia fazer? Tá? Então é o seguinte, o pessoal vai estar vendo, o Brasil Paralelo fez um documentário sobre comunismo. Pra quem, né, gosta de já tirar as conclusões, não vi nem gostei, vai pensar o seguinte, vai ser ali 100% só descendo a lenha.
O sarrafo.
Sarrafo e uma visão, né, limitada, só dos críticos e tal. Você falou...
Uma visão limitada só dos críticos.
É tipo assim, basicamente eles estão falando que o Brasil Paralelo tem uma imagem de ser um grupo conspiracionista que defende teses amalucadas e que se aproveitou do bolsonarismo e das maluquices do bolsonarismo pra ganhar muito dinheiro. Sim, eles fizeram isso. Ponto, eles fizeram isso. E basicamente o que aconteceu com o Brasil Paralelo, eu tô só me antecipando, o Brasil Paralelo viu que tava lenhado, porque eles abordaram, enfim, esses temas estão dando bosta pro mundo de influenciador e foram se encontrar com o lulismo.
Que? Teve um encontro do Brasil Paralelo com Lula?
Lógico que teve, você sabe disso aí, você sabe disso.
Sim, eu sei.
Então, isso é público notório, eles se encontraram lá, e aí eles estão baixando o tom, estão mudando a linha. É um negócio no fim do dia. Uma vez, quando o Arthur deixou de ser divulgador do Brasil Paralelo, ele ganhava uma grana boa. Ele era o segundo divulgador, o primeiro era o Nando Moura. A gente falou, mas como é que o Arthur vai divulgar essas coisas de Olavo? Essas coisas que vocês estão defendendo, a gente começou a mostrar. E naquela época a gente estava sendo cancelado por eles. Vocês estão malucos, cara. Como é que faz um negócio desse? Meu Brasil Paralelo é uma empresa. No fim do dia, ele mesmo falou, o Brasil Paralelo é uma empresa. Eles vendem para as pessoas que é uma causa. Até tem um elemento de causa. As pessoas não estão aí só pelo dinheiro. Eu acho isso uma redução besta, não vou reduzir. Os caras acreditam no que falam mesmo, tá? Até quando estão errados, pra ficar bem claro. Só que também são uma empresa, e no fim do dia eles têm que ir se adaptando, eles estão tentando se adaptar agora às novas circunstâncias.
Falou agora em pluralidade. Existe pluralidade ali nos entrevistados.
Porque existe um desafio que nos motivou.
Pluralidade.
E aí depois eu quero que o Trevor, que prospectou essas pessoas e entrevistou elas, conte um pouco sobre isso e testemunhe um pouco do que ele viu. Tinha uma coisa que nos motivava, que era o seguinte... se a gente fizer um trabalho com os críticos do comunista, ele não vai ter valor.
Não tem valor se você faz um trabalho com os críticos do comunismo, Ana Santos. se o Olavo estivesse vivo.
Eu tô vendo aí, O que aconteceu? Vocês vão. Então, assim, o conteúdo anterior, todos de vocês não tinha valor.
Exato.
Vocês mudaram a abordagem assim, nesse nível? Aí ainda bota... E sabe o que é engraçado? Fazem isso, fazem um documentário isentão, aí bota aquele cara lá de Rastafari pra xingar, os isentão. Isentão o quê? Vocês estão fazendo um isentão com comunista, tá? Não é nem com os Bolsonaro. Com comunista. E aí tá reclamando a gente?
Estão sendo isentos com o comunismo. Meu Deus,
que engraçado, cara. Isso aí, hein? Eu acho que tem algumas coisas acontecendo. Eles devem estar, talvez, não só eles estão nessa reorientação para evitar problemas judiciais, mas eles devem estar preocupados também com o crescimento do ICL, porque o ICL, ele está crescendo nesse campo, vendendo cursos e tal, E aí, como surgiu o trend do comunismo, isso foi muito discutido. Quem bombou nas redes foi o Thiago Braga, tratando do assunto. Tá? E o Thiago Braga fez refutando, usando autores, fontes. Cara, assim, a resposta pra esse bate-papo deles é o Thiago Braga. Ele usa autores que cobriram a história. Às vezes autores até do lado de lá, nos cubanos, ele usou autores pró-regime e contra-regime, e vai usando todas as fontes pra poder fazer a refutação. Então, tá lá com o Thiago Braga, assim. E você pode fazer uma abordagem crítica, sim. Você pode querer ser generoso com o seu adversário pra você ter uma honestidade intelectual? Sim, mas põe a abordagem crítica junto também.
Ô, Renan Santos, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que o assunto importante, que até pelo alcance do Brasil Paralelo tem na direita, seria interessante a gente ver isso e fazer um programa especial com o professor Ricardo Almeida sobre esses pontos.
Legal.
O que você acha?
Pode ser.
Fazer um programa especial, um MBL News especial sobre a guinada ao comunismo do Brasil Paralelo. Guinada ao comunismo.
Imagina se a gente lidasse com essa guinada aí deles, igual a turma deles fizeram com a gente, né?
É
a
estratégia das tesouras.
Estratégia isentões das tesouras, né? Mas com o comunismo, hein? É eles e o ICL, né? Que a gentalha deles defende, fez isso. A turma deles é a turma desse discurso canalha aí, discurso de filha da puta. Discurso de filho da puta, a turma deles, tá? Eles se fazem essas caras de bom moço. É, não, porque eu falei com o Trevor, não sei o quê. Mas eles andam só com o filho da puta ali, tá? É filha da puta pra tudo quanto é lado, entendeu? Eu nem vi o documentário. Eu não vou ver o documentário do Brasil Paralelo.
Eu vou pegar as partes e vou colocar pro Ricardo Almeida.
Mas, honestamente, eu nem sei o documentário. Também não vou ser que. Eu só sei que é assim, sei que nada é real. Todo mundo sabe que teve essa conversa aí, tá? Todo mundo sabe. Eu só falo do que sei.
Renan Santos. Vamos falar pro assunto principal? Vamos. A live já tá bem avançada.
Ó, mas galera, cadê o décimo clube pra chegar o Renan Vitoriano? Deixa eu explicar, corta pra dois. Todo mundo que entrar no clube agora, vai receber essa revista Valete, branca, linda, autografada, e junto a da Mind. Só entrando no clube você recebe esses dois, tá? Tem um link aqui embaixo que a gente colocou aqui pra você entrar, que o Junito acabou de tirar, mas esse link é pra você adquirir essa revista especial, tá? Que é a de um ano de aniversário. Agora, super promoção mesmo é entrando no clube, tá? Então entra no clube, pô. E não precisa parar no 10, pode ser 10, 11. Vamos tentar chegar a 15 pra ver se eu chego numa forma nova. Aliás, eu tinha pedido pra galera pra gente arrumar uma coroa de louros, né?
Se for a de metal, só mês que vem. Mas a verdinha...
A verdinha. Vai? Ah, então ótimo. Então beleza. Eu queria uma túnica também. Eu posso vestir uma túnica, que é basicamente um lençol. E aí o coroa de louros, eu viro o Renan clássico. Vamos lá. Que tá rolando aí?
É um machinho.
Pô, bota na... Volta. O Glauber tá empurrando o Costanaro.
Tentando ver esse player aqui. Ah, sei porque eu não tô conseguindo mexer. Pera aí. Não. Aê. Deixa eu voltar agora, Renan. Me mandaram num arquivo muito estranho aqui. Nossa. Aí, agora sim. Me mandaram um vídeo aqui. Vamos ver. Aí, agora sim.
Você não é homem, você só discute com o homem, né? É um machinho.
Pausa. O que a mulher tá falando? Você só discute com o homem? Ela quer que ele discuta com ela? Vocês têm que escolher se a gente não é misógino ou se a gente só discute com o homem. What? Vamos lá.
Você não é homem.
Pausa. Volta um tiquinho assim, dois segundos. Não nada. Isso. Essa moça que tá de amarelo com uma calça branca, ela tá com uma mochila. É uma mochila de uma marca gringa. Caríssima. Então como é que funciona ser um psolista no Rio de Janeiro? Você, né, fala o nome do povo, tá? Mas todos os seus adereços são adereços que um jovenzinho europeu curtindo seu verãozinho na Europa vão vestir. Você acha que... Sabe, é tão típico, porque não para só no iPhone isso aí. É em todos os detalhes, né? Há toda uma estética do esquerda chique, né? Mas vamos lá.
Você é um vagabundo!
Quem tá falando de bandido é você. Família Bolsonaro fez o crime nas coisas.
Ué, menor, a mulher tem fora, menor.
Eu de bandido,
ele saindo. E o pessoal ainda atrás.
Vai, gente, vou prender a folha tranquila, gente. Calma, gente, ó. Tranquilidade, gente.
Nossa senhora.
Meu amigo, calma, calma, calma.
Cara, olha a galera em volta do concessionário, mano.
Não, eu gosto que o Glauber tá dando uma de bravão. Pausa. Ele dá uma de brabão, porque agora ele tá com 100 pessoas atrás, né? E tinha muito mais gente atrás, tá? Só pra vocês entenderem. E aí ele se sente valente, né? Porque as outras vezes ele não é valente assim. E umas mulheres gritando... Ei, foi que dá!
Sempre tem as mulheres.
Sempre. Foi que dá! Sempre que dá!
Não vai ser isso com mulher aqui não, gente. Calma.
O Glauber falando, ele é folgado. Ele é folgado, você viu? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aqui, ó, vamos ver. Presta atenção no Glauber, ó. Ó, ó, lê o lábio dele. Tá, eu vou... Ele me mandou um áudio. Vou soltar o áudio aqui. Assim, eu não vi o áudio antes, tá, Costenaro? Você que pediu pra eu colocar ao vivo, eu vou colocar ao vivo. Se você falar qualquer coisa, qualquer bobagem aqui, a culpa é sua. Deixa eu ativar aqui, vamos ver.
Eu cheguei pra ele e falei, você acha que um deputado federal, o tá mineiro, ouvindo, tem que ser caçado por ter agredido um cinegrafista? E aí ele não quis responder, ele ficou quieto, tudo. Aí eu falei, você não vai responder porque o Lula vai te dar bronca, né? Você, que pena, você não tem nem opinião própria. Aí deu essa treta toda, ele ficou muito puto, botou essa corja toda aí pra tentar me agredir. Enfim, vai ter o vídeo completo lá.
Ele vai colocar o vídeo. Olha a cara do maluco aqui vendendo. Porra, mano, só queria vender meu negocinho.
Que é o lance? Olha só, eles botaram uma galera pra tentar bater no Costenaro, né? É osso. Pô, botar uma galera, uma renca ali toda. Que coisa feia.
Não prestaram atenção no vídeo da Márcia Tiburi, que vocês não sabem reagir ao MBL. Cara, olha o problema que a gente tá dando pra essa galera.
Ele só fez duas perguntas. Veja só que as perguntas, elas nem são ofensas ao Glauber. São duas perguntas objetivas, uma sobre a cassação do sujeito, a outra sobre o próprio Glauber na relação dele com o governo Lula. Quer ter uma pimentinha? Tem uma pimentinha. Mas dá pra ele poderia zoar o Costenaro com alguma coisa e ficava por isso mesmo.
Não dá.
É que eles se levam... Cara, eles não têm senso de humor, esses caras. Duas coisas, assim, todo radical, uma coisa que o radical nunca tem é senso de humor. Entenda uma coisa, o radical não tem senso de humor. É, quando você conversa, por exemplo, o Arthur mesmo tava comentando outro dia, né? Quando ele cai naqueles grupos de certos bolsonaristas, assim, influenciadores bolsonaristas, a gente já teve vários, né? E os papos dele, atenção, prestem muita atenção, tá? Eles estão tentando acabar com os conservadores. Eles têm um jeito de falar, meio, como é que diz assim, a palavra é reverente, né? Irreverente, reverente, né? Há uma espécie de é quase uma solenidade o ato de passar a opinião política. Então, atenção, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, eles não conseguem se zoar nem ser zoados. Eles não têm alto humor pra... Eu vou botar, por exemplo, vai entrar o décimo aqui, eu vou botar uma peruca. Entendeu? Quando que esses caras fariam isso? Não, estou combatendo o comunismo, não boto peruca, eu não me zoo, eu sou uma figura muito séria. Em geral, eles não são sérios. O cara estuda pouco, lê pouco. É um cara sabujo de político. Então, um cara meio ridículo. Mesma coisa com esses caras de esquerda que se acham revolucionários. Porque o revolucionário é um chatão, né? Então, ele tá muito sério fazendo uma revolução. Imagina, o cara vai mudar as estruturas políticas, econômicas e sociais de um país com base numa revolução, né? Então, assim, o cara é brabo. O cara não pode se zoar, o cara não tem humor. Então, como ele não tem humor... Uma coisa meio, né? Eu falando de humor, acabou de entrar o Hilário aqui. É o décimo.
E, hilariantemente, você vai colocar uma peruca agora. Cadê?
Perfeito, cadê?
Cadê a peruca?
Bora. Ó, galera. Pera, deixa eu tirar aqui, deixa eu fazer a transformação.
E agora tá os... agentes do governo olhando a nossa live pra ver quais são nossas próximas ações. E tipo, nesse momento, tá aí, ó.
Eu estou tendo dificuldade pra pôr uma peruca.
São esses caras que a gente tá enfrentando.
Tomar bastante guri. Ah, olha esse fascismo deles. Eles estão basicamente fazendo um tipo de reverência às monarquias europeias escravistas, tá?
Assim mesmo, tá ótimo.
Eu dei, ó, alguém tem que pentear minha peruca depois, tá?
Ela tá meio despenteada mesmo.
Sim, sim. Eu gosto também de botar meu rabo de cavalo de lado, assim, né? Um charme todo especial.
Vamos lá. Grande Amadeus. Já assistiu Amadeus?
Já, muito legal, bom filme. Né? Oscar de melhor filme em 90 ou 91.
Sério?
É.
Ganhou Oscar?
Ganhou filme. Melhor
é,
filme.
É daquele meio bobão, assim, Amadeus Mozart.
Sim, sim, sim. Exatamente. Conta a relação dele com o Salieri.
É, exatamente. Eu sabia que tinha ganhado Oscar.
Uhum.
Então vamos lá. Vamos falar de Lula? Já que você está a caráter. O que que aconteceu? Renan Santos, o Lula está desesperado, está tendo uma guerra nesse momento palaciana pelas redes. O Paulo Pimenta está numa situação difícil, está se defendendo, claro, mas todo mundo está querendo dar uma aula de como utilizar as redes, porque, segundo eles, imaginam, a popularidade do Lula está em queda porque eles não estão sabendo se comunicar, correto?
Sim.
Então vamos ver essa notícia aqui.
Vamos lá.
Da revista Oeste. Vou colocar o Oeste, já que eles estão com raiva também do Oeste.
Com popularidade em queda, Lula se reúne com o marqueteiro. Consultado na quinta-feira, Sidônio Palmeira já havia dito que a esquerda está perdendo para a direita nas redes sociais. Isso é meio óbvio, tá? Diante de pesquisas que apontam a popularidade em queda, o presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu quinta-feira, dia 14, meu número favorito no Palácio da Alvorada, com o marqueteiro responsável por sua campanha nas eleições de 22. Sidônio foi consultado sobre possíveis estratégias para melhorar a comunicação do governo. Sidônio, criador do slogan do terceiro mandato petista, União e Reconstrução, nossa! Cara, com essa criatividade vai resolver todos os problemas
vai,
do Lula.
Vai.
União e reconstrução. O que você acha, hein? Pô, pode ser mais genérico? Não, não. Eu consegui o mais genérico que tinha disponível, tá? No ano passado, concedeu uma entrevista em que afirma que a esquerda está perdendo disputa com a direita nas redes sociais. Sim, eu li a entrevista dele. Tem uma... Serão algumas matérias sobre as declarações dele, né? Em ano de eleições municipais, as redes sociais são um tema sensível para Lula, sendo um dos pontos discutidos para o encontro com o marqueteiro. Sobe, Júnior. Tô te pedindo pra subir.
Opa, foi mal.
Tá. A movimentação de Lula diante da comprovada decadência de sua popularidade não se limitou ao encontro com Sidônio. Na segunda, o petista convidou ministros que já foram governadores para jantar. O presidente também se reuniu com dirigentes do grupo de trabalho eleitoral do PT para avaliar as negociações em curso sobre as candidaturas municipais, em meio a um cenário de polarização política, conforme divulgou o Estadão.
E aí... Você quer ver o resto?
Entrou mais um. Vamos pra 20, galera. Vamos pra 20. Então, a queda de Lula. No dia 6 desse mês, o Instituto Quest divulgou uma pesquisa na qual a avaliação negativa do governo do PT subiu 5 pontos percentuais, atingindo 34%, aproximando-se da avaliação na positiva, que ficou em 35%. Os números mostraram que a desaprovação de Lula passou de 43% em dezembro para 46% atualmente. Entre os evangélicos, o índice de desaprovação do petista chega a 62%. Outros institutos de pesquisa também apresentaram os resultados semelhantes. Sim. Olha só, eu tô acompanhando, sim, esse problemão que o PT tá vivendo, tá, galera? E vou ser bem claro sobre ele. O Lula chamou uma reunião na manhã desta segunda-feira, tá? E o que a gente ficou sabendo por interlocutores do Centrão é assim, desceu-lhe o relho, tá? Tá pistola com a Haddad, e por quê? Olha só, o Lula falou, eu já parei de falar dele negócio do evangélico, o evangélico não tá ligando tanto pra isso. Ele acha que as declarações sobre Israel, que tiveram um pacto muito grande dentro do eleitorado evangélico, não foram tão importantes assim. Ele acha, e entenda assim, o Lula tem uma cabeça velha, o Lula tem uma cabeça dos anos 90, dos anos 2000. Tudo pra ele segue aquele princípio do it's the economy stupid, que é a economia estúpida. Então, como houve uma alta no preço dos alimentos muito forte nesse período que a pesquisa captou, o Lula tá falando assim, ó, é a alta, porque realmente subiu o arroz, subiu o feijão, e ele acha... que porque um cereal como arroz subiu e uma leguminosa, acho que é uma leguminosa o feijão, né? Subiu também, que basta controlar o preço deles, que ele estaria popular. E mais, ele acha que isso, vamos dizer, funcionaria como mágica, ele acha que o Haddad tem que ter resolvido isso, tá? A alta no preço dos alimentos é uma alta generalizada, tá? E é uma alta que ela é problemática, a gente não teve super safra, nem boa pro ponto de vista da exportação, nem boa também do ponto de vista do suprimento, vamos dizer, regular para baixar preços, etc. E ele vinha com o discurso de que os alimentos tinham abaixado no período dele, porque vamos lembrar que o Lula se elegeu também com o discurso de que o Bolsonaro colocou o Brasil no mapa da fome, novamente, vamos lembrar disso, né? Houve, realmente, no período da pandemia, uma alta da inflação, houve a guerra da Ucrânia, isso subiu preços internacionais em diversos temas, e aí você faz com que as pessoas fossem afetadas ali pela inflação, mas também a gente não pode esquecer que o Bolsonaro, eu estou fazendo justiça a um cara que eu não gosto, tá? O Bolsonaro deu aquele auxílio, ele, sei lá, mais do que triplicou o valor do Bolsa Família. Então se a pessoa tivesse uma condição famélica, morrer de fome ela não iria, tá? Ah, mas e as pessoas catando ossos e tal? Sim, uma situação deplorável num país como o nosso, mas, né, a gente continua sendo um país bosta de terceiro mundo, tá? Essa é a nossa condição. Bem-vindo, entrou o 13. Galera, não podemos ficar no 13.
Não, tem 13 que ser o número da sorte.
Assim, e olha só como é bom o 14. O 14 é um alívio. Tipo, sai do 13, sai, sai. Ai, 14, obrigado, 14. O 14 é sempre um número de alívio. Porque você não fica muito tempo no 13. Logo vem o 14 pra te resgatar. Portanto, 14 é um número mágico. Por isso que eu gosto do 14. Eu nasci no dia 14. O MBL nasceu no ano de 14, tá? É, enfim, tem outras coisas que eu não vou contar aqui. Mas todos 14 é um número muito mágico, tá? Prosseguindo. Então, o Lula ter problemas de inflação e alta no preço dos alimentos, assim, é muito ruim. Porque o discurso dele é sobre prosperidade. Quando ele fala em cerveja e picanha... Eu já dei um exemplo disso. Toda a propaganda política do Lula foi construída sob essa premissa. Quando ele fala em cerveja e picanha, ele não está falando especificamente de cerveja e picanha. Ele está falando de duas coisas. Um, celebração, festa, alegria. E dois, ele está falando em consumir mais. Então, a cerveja e picanha representa celebração, ser feliz e consumir mais. É o encerramento da crise. O Lula gostaria de, neste governo, encerrar a crise econômica iniciada pela Dilma. Entendeu? Que as pessoas passaram a consumir menos. É a crise que a gente está vivendo até hoje. Mas ele não está conseguindo. A crise permanece. Porque a crise é muito profunda para imaginar que ela ia chegar. O Lula ia ficar... Vou dar declarações internas e está tudo resolvido. E não resolveu nada. Tá? Então é isso.
Nossa, Ana, você está tendo agora uma campanha no Twitter. Para eu ter um adicional de insalubridade por ficar assistindo essas lives.
Por quê?
Você aguentaria assistir 2 horas de lives com Márcia Tiburi? Com o João Willis, com Brocadora, com o Rovai.
Mas você gosta disso no fundo?
É muita sacanagem.
Não, pior que o pessoal dando exemplos de coisas com 14, todas muito escrotas e nojentas. Vocês são pessoas nojentas, galera. Nojentas.
Olha lá.
Pô, falando em nojento, Jame já trava cabo de guerra. Eu tô imaginando já. Pelo controle das redes de Lula. Vamos lá. Janja está decidida a assumir o controle da comunicação digital de Lula e por isso trava um acirrado cabo de guerra com auxiliares dele.
Por favor,
tomara
que ela consiga, cara. Eu quero muito que ela conseguisse.
Não, ela precisa vencer isso aí.
Time Janja aqui, vai Janja.
Vai dar tudo certo, Janja. A primeira-dama quer transferir a administração das contas pessoais do presidente das redes sociais para Bruna Rosa, que integrou a campanha de 22 e desde a posse chefia a Secretaria de Estratégia e Redes. Embora subordinada a Secom de Paulo Pimenta, Bruna é uma pessoa de confiança de Janja, mas não desses auxiliares. Bruna, em diálogo estreito com Janja, já comanda os perfis oficiais do governo nas plataformas. Neles, no último ano, as pautas como a dengue foram comunicadas via ironias contra o presidente Jair Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Toque, toque, toque. É verdade.
Nossa, por favor, tu marca essa...
Bota uma lacradora burra aí.
Nossa.
Com Bruna com 2 N's. Bota ela.
Por favor, campanha. Estamos contigo, Bruna.
Deixa eu falar um negócio. O Cellbit tá aqui. Tá lá no outro escritório. Era legal chamar ele aqui, que eu ia pedir pra galera dar uma help nele, tá? O Cellbit foi um dos agredidos lá pelo Mineiro, e ele tá aqui em São Paulo. O Cellbit é da equipe do Faustino, tá? Não é o Cellbit famoso. E eu ia pedir pra vocês mandarem um pixinho, porque eles quebraram o microfone dele. Se a gente dá uma divulgada, o que vocês acham? Vamos fazer, manda o pix pro MBL aqui.
Mas então, pede pra ele vir aí.
Então, alguém pede pra ele explica aqui, e aí a gente vem e fala.
Tadinho do Cellbit!
Tadinho do Cellbit. Vamos lá, prossegue aí. Tem mais reacts?
Nossa, parou no 13. Não, faz.
Não, galera, entre o 14. Galera, olha só. Todo mundo que entrar no clube, na minha live aqui, é só nessa live, tá? Vai receber a revista Valete Nova autografada de 1 ano. Uma revista especial de colecionador. E ainda leva do mês passado de lambuja, tá? É só entrar no clube. clube.mbl.org.br. Pra entrar no clube é clube.mbl.org.br. Tá vendo esse placarzinho? Teve que ter um clube. Entra lá. É só entrar lá.
Bom, vamos ver uma parte da reunião que o Lula está tratando dessa queda de popularidade, o que eles vão fazer para barrar esse tipo de coisa?
Bora.
Vamos ver. Qual que é o planejamento do Lula?
Mas hoje temos mais clareza do significado do 8 de janeiro, porque a gente já sabe o que aconteceu no mês de dezembro. Hoje a gente tem clareza por depoimentos de gente que fazia parte do governo dele, ou que estava no comando, inclusive, das próprias Forças Armadas, de gente que foi convidado pelo presidente para fazer um golpe. Então, se há 3 meses atrás, quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que planejou. Ele ficou dentro de casa aqui no palácio, chorando quase que um mês. E ah, preferiu...
Ele só acertou até agora.
Gente, sabe o que a parte mais triste? Ele não errou nada.
Ele falou
o
só
vagabundo, verdade. O vagabundo, quando quer jogar, ele faz igual fez lá com o Tarcísio. Ele joga. Olha o jogo, ele tá falando verdade. Ele tá atingindo o Bolsonaro moralmente ali. Porque, de fato, o Bolsonaro, além de ser incompetente pra dar o golpe, ele não teve coragem de levar. Ele botou todo mundo em risco e saiu fora. Aí o Lula fica tirando onda. Esse é o lance. O Lula tá tirando onda do adversário dele, que é um fraco.
Eu fugi para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido, na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer, porque eles financiaram as pessoas na porta dos quartéis para tentar estimular a sequência do golpe. Como não deu certo, então eles agora estão dizendo que nós estamos ferindo a democracia, que eles eram inocentes, que eles apenas fizeram discussões, mas que não houve nada de concreto.
Ele só falou, isso que é o pior, cara.
Ai. É um raro momento que Lula não mente.
Ele não mentiu nada nesse daqui.
Entendo assim, para um mentiroso quanto mais, um mentiroso doentio como Lula, não conseguir mentir numa frase, é que o adversário dele tem que ser tão fraco, que as verdades são suficientes pro Lula. Isso é uma desgraça, galera, isso é uma desgraça. Por isso que eu falo assim, com o bolsonarismo a gente sempre perde, cara. Não dá, a galera é muito tosca. E não há mentira em nada que foi dito. Já foi reveladas as conversas, pô. Sabe, que coisa horrorosa.
Renan, olha quem tá aqui do meu lado.
Grande. Bota aí, é o Selbit. Selbit, explica.
Vai lá.
Chega aí. Explica pra gente o que rolou lá com a Glaze. Você que tava em loco. Conta pra galera.
Então, basicamente a gente tinha ido lá ver minha passagem, né? Então, a gente já tava no aeroporto. A gente encontra a Glaze lá, vamos gravar. Aquilo que aconteceu no vídeo, deu pra ver bem que a gente foi, fez pergunta totalmente tranquila pra ela. E do nada, eu levei até um susto. Eu gravei um menino levando a porrada. Eu levei um susto porque eu não tava esperando, né? Tava um clima tranquilo. Daí do nada vem a porrada e você vê aquilo. Eu fui pra cima dele ali só falando: ô mineiro, sai daí. Isso foi só isso, eu nem encostei nele. Tanto que tem até um vídeo mostrando eu ali atrás. E eu podia muito bem pular em cima dele ali e não fiz nada. E falei: essa é a democracia de vocês? E ele vem: fascista, eu quebro no pau. Pra você ver como eles são.
Ah, ele foi pra você que ele falou isso? Que foi, quebra no
ele
pau?
Deu uma ameaçadinha.
Olha o tamanho do seu vídeo. O seu vídeo tem 1,52m.
Eu nunca vi
olha
ninguém na escola.
Olha o perigo que esse cara representa. Puta que pariu. E aí, o que aconteceu lá? Quebraram tudo?
Deu um tapão na lapela. Caiu, o celular também caiu pro chão pro outro lado. E quebrou, né? Quebrou a lapela, quebrou o celular. E foi isso.
E quanto que é o prejuízo?
Pior que eu não sei o preço da lapela, mas o Faustino fez uma campanha lá de arrecadação de lapela.
É?
Tá fazendo lá no canal dele.
Vamos ajudar na campanha de arrecadação, Ana Santos?
Se não tiver o Pix do Faustino, assim, tem a questão, como se diz, contábil, que é bem chata. Se quiser doa pra mim, eu mando pra lá.
Tá.
Pode ser? Então, o Junito, bota o Pix do MBL na tela, vamos arrecadar pra ajudar os caras lá. Tá, lembrando assim que a situação dele, eles são, cara, esse aqui, ó, deixa eu explicar, trabalhou com o Guto, trabalhou com o Renato, ele é um da base aqui de São Paulo, o Selbit é paulistano. Ele
no Nordeste agora.
Ele se mudou pro Nordeste, aliás, palmas pra ele, tá, porque assim, o cara largou tudo e foi pra lá, tá, construiu o núcleo lá, construiu o Faustino lá, ambos vão ter aqui...
Não, isso não é nem 10% que a gente vai fazer, a gente, nossa, vocês vão ver muita coisa lá, esperem que vocês vão ver. A gente vai fazer uma baguncinha naquele Nordeste.
Ele abandonou São Paulo, largou tudo pra ir tentar a vida do Nordeste?
Não, mas é uma aposta muito louca, cara. Deixa eu explicar um negócio. Ele é um cara que, assim, ele trabalhava no gabinete do Guto, sabe? É um dos melhores social media que tem no nosso grupo. Ele falou, não, eu vou apostar tudo indo lá, cara. Assim, gente com esse tipo de espírito, você não encontra em qualquer lugar. Eu volto a falar, você não encontra a gente com esse tipo de espírito. É um espírito de aventura e de crença.
É uma missão.
Coloquei tá fixado nos comentários
Por isso que eu acho que vocês têm que ajudar o Faustino lá, porque a gente tá realmente na missão ali, de verdade.
Então, o que eu digo é o seguinte, cara. Dê um help, cara. Qualquer um real ajuda. O lance é... O cara botar a lapela, botar o celular funcionando, ele continuar o trabalho.
Um cabeleireiro.
E lembrar uma coisa, tá? Junito, uma coisa que é real, tá? Hoje o debate sobre segurança pública no Rio Grande do Norte é pautado por eles. É pelo Faustino, pelo time deles. É real, tá? Ninguém fala, porque o PT é muito forte lá. E eles estão tratando desses temas ali, a polícia mesmo tá vendo que, pô, como é que é? Tem gente que defende o que é certo aqui. Então, o trabalho é muito bom mesmo, tá? Os vídeos hoje do Faustino são todos editados por ele, então, cara, dê um apoio pro cara, tá? O cara tá mostrando pra vocês, ele poderia estar aqui, volto a falar, ele é um dos melhores social media do Guto, ele poderia estar aqui editando change com os caras, tudo certinho. O cara acredita tanto nessa porra que ele se mudou, foi pra uma vida incerta lá, entendeu? Então, porra, sabe, isso tem muito, muito valor. E é por isso que o nosso projeto, ele é diferente. Quando você tem gente como ele, num projeto desse, é que você sabe que a gente não tá aqui pra brincar, cara. O negócio é muito sério. Manda um recadão aí.
Bom, gente, é isso. Espero que vocês ajudem lá no Faustino, porque realmente o Faustino tá muito preocupado com a questão de segurança, de tudo. Então dá um apoio lá na rede dele, dá uma força lá pra ele, porque realmente lá não é brincadeira. Eu achei que lá era de boa, assim, mas, nossa, meu, lá é realmente muito perigoso, não é brincadeira no Nordeste. Então a gente precisa da ajuda de vocês lá com apoio no Faustino.
Obrigado, meu velho. Parabéns. Boa,
valeu.
Obrigado. Aqui na porrada!
Valeu. Não, vamos pra participações, já é 4h18. Eu vou começar pela Twitch. Vamos dar uma olhada aqui. O que mandaram na Twitch? O Michel DMZ deu um sub com o Prime, é o terceiro mês seguido dele. Sub pro Escalvo do MBL, o melhor analista político do país.
Verdade. Tô louco.
Concordo. E também o MRG22 deu um sub com o Prime, muito obrigado. Agora vamos para o YouTube. Nossa, tá nesse 13. Tá no 13.
Ô galera, ou é o 13 ou é o número da sorte do Renan. Assim, é pra saber como é que a gente vai terminar a live aqui, qual é a nossa relação. Às vezes você já tem até o clube e entra só pra gente não ficar com esse número. Que isso? A Marcia Tiburi vai assistir. Ah, venci! Foram os fantasmas!
Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou dividir a tela enquanto eu leio os pimas. O que você acha? Não vou, não. Seu
código promocional do. Ah, é verdade. Ô, só lembrar, é estaremos verdade. Quinta-feira em Londrina e sábado em Curitiba. Óbvio.
Ao texto dela? O que você falou?
Texto? Eu vi, não. Eu vi ela ao vivo.
Ao vivo?
É,
ela falou alguma coisa? Do
falou.
Faustino?
Não.
Falou.
Falou do Faustino, falou.
Não, eu vi o texto que ela fez.
Ela fez um texto?
Porra, maravilhoso.
Bom, o texto eu dela? Ó, oh, Arthur Duval disse que o texto da Marcia Tiburi é maravilhoso.
Por favor, reajam aí, velho. Tá no fim da live já, não?
Tá no fim da live.
Tá.
Deixa eu procurar.
Então, Congresso de Curitiba, galera, quem for do Paraná, tem que ir. Vai ser esse sábado, vai ser gigantesco, tá?
Tá bom, obrigado. Eu
bora que bora.
Marcia Tiburi. Será que eu sou...
Vamos, Junito!
Ah, eu tô procurando. Alguém
deixa
tem
eu falar,
que
eu vou ter que tirar o negócio aqui, tá muito quente esse negócio. Ou você arruma o ar ou eu vou ter que tirar essa peruca, cara. Ele tá virado pra cima. Ou vira pra baixo aí, porque tá muito quente. Essa peruca tá
osso. Eu acho que eu sou bloqueado, alguém tem que mandar. Tá, vamos lá. O Juan William Silvero... Primeiro membro aqui, muito obrigado. Felipe Alessio mandou $5 canadenses. Renan, vocês já enviaram a revista para o Bukele em espanhol?
Não sei.
Nico Fidelis mandou R$5. Mandei e-mail ao clube. Sábado minha renovação é apenas mês que vem, mas quero renovar já para receber 2 valetes.
Boa!
Vou ter de pagar um mês a mais?
Não, cara, a renovação assim, você bota 12 meses a mais. É como se você ganhasse mais 12 meses de crédito.
Jonathan mandou R$5 sobre as verbas federais para a imprensa. Tem como acabar com isso? Para que não sejam mais usados por qualquer governo, que sejam para manipular notícias? É difícil, porque você tem uma campanha de vacinação, por exemplo, eles precisam, né?
Uhum.
Como é que funciona isso? Deixa eu só mudar esse negócio aqui, deixar menorzinho. Aí, todo mundo já viu. O B. Soto mandou R$5.
Ô, pera, você botou o Pix do MBL para a galera mandar para o...
Tá no chat aqui. Cadê? O Bessoto mandou R$5. Pessoal, bora doar para ajudar no mic do Faustino. Descobriram onde ele mora, mas no lugar de pedir doação para se mudar, ele pede ferramenta de trabalho. Fizeram doxing nele já? Caramba. Eduardo Alves mandou... Ele virou membro aqui. Muito obrigado, Eduardo Alves. Ele falou, entrei no clube. Ganho algo?
Ganha. Você vai ganhar 2 revistas Valete e uma delas, a nova, de 1 ano, especial, que vem com esse selo aqui, autografada.
Tem um lag aí, Renan?
Não, mas pô, não podemos terminar o programa com 13, galera. Vamos terminar com 14.
José Neto mandou R$27,90. Só falar que estou adorando a Valete. É um artigo que fala da Andresa Matais, é bem assustador. Renan, escreve muito bem também. Mas o do Orlando se destaca demais.
Qual edição? Tô agora curioso.
Essa é a anterior à amarela aí. Gabriel Guimarães mandou R$10. Rapaziada, é o seguinte, sou de Japeri, imagino que não terão candidatos lá, mas estou morando no Rio e vou transferir meu título. Quais os candidatos de vocês?
Bom, temos um pré-candidato a prefeito, que é o Pedro Duarte, e um pré-candidato a vereador, que é o Gabriel Constantino. Assim, Rio de Janeiro, o MBL nasceu no Rio, né? Oficialmente, estamos lá.
Itamar Ferreira mandou R$5. Vocês perceberam? Ela quis dizer que o Faustino usou o celular literalmente como uma arma com o intuito de roubar o dinheiro depois do processo.
14, bem-vindo, Bruno. Ufa, o número da sorte contou aí.
Tô bem-vindo. Até colocar a música de novo.
Vamos lá.
Chega. O Bessoto mandou R$5. Essa gente diz que o celular é como uma arma, mas a população todo dia tem a arma de verdade apontada para a cabeça por vítimas da sociedade e nem pode reagir. Tinha que ter um meme. A arma que o Faustino usa e a arma que a esquerda usa, os facão. O Eduardo Cardoso mandou R$10. Não, só uma dúvida. Quem já assina a Valete vai receber a de um ano?
Óbvio. Não, óbvio. Assinante da Valete recebe a de um ano, sim, pô. Óbvio.
Tem mais uma? Peraí, Renan. Vocês estão me obrigando a colocar mais uma tarja aqui. Me dá um minutinho.
Já é a quinta tarja que eu ponho os programas. Vocês têm que ter um pouco de... né? É muita coisa, cara.
Ah, essa tarja é importante mesmo. Essa tarja aqui é realmente importante. Olha só.
Ah, eu posso avisar? Galera, atenção, urgente. Muda o título, urgente. É, ó, depois que publicar o vídeo, presta atenção. Volta pra esse título que tá, entendeu? Mas agora tem que ficar urgente. Tá liberada a inscrição pro livro amarelo. Meu Deus do céu. Tá liberado. Tá vendo esse link aqui? Faça parte da construção do melhor projeto pro Brasil. Já, vamos lá. Todo mundo, você que tá aqui. Digite um se você vai querer fazer parte do livro amarelo. Vamos entrar, entra em livroamarelo.com e joga na tela. Digite um se você quiser fazer parte, porque você vai se inscrever aqui comigo.
Tá lá. Urgente, liberada a inscrição para o livro amarelo. Boa.
Rápido. Põe na tela.
Põe na tela o quê?
Livroamarelo.com.
Calma, seja paciente.
Vamos lá.
Seja paciente. A gente é um time aqui, eu estou jogando o teu time. Ah, só porque tem você. Por isso que tá.
Ó. O site tá aí, ó. Sobe aí. Ah, tá no topo, né?
Tá no topo.
Então, ali eu tô explicando como é que vai ser, tá? Ali você já vai e se inscreve. Então, assim, já entrou no site, você vai nessa caixa, põe seu nome, e-mail, telefone e confirma a inscrição. Por quê? A gente vai fazer um lote agora de 2.000 unidades do primeiro fascículo do livro amarelo, tá? E essas 2.000 unidades... Cara, eu sei que muito mais gente quer comprar, então já vai ser. Obviamente que se o cara é assinante da Valete, ele já vai ter... cara, o cara já leva vantagem porque a gente vai ter o evento de entrega que são as Valetes. Então, cara, se você não é da Valete, né, por exemplo, se é assinante do clube, já entra rápido, tá? Entra agora. Então desce aí, vamos mostrar o site. Um projeto de país. Reunimos milhares de pesquisadores para criar um projeto nacional que tire o Brasil do atoleiro. O livro amarelo é o plano da missão para o país. Responsáveis, pesquisadores das mais renomadas universidades do mundo se juntaram à nossa causa. Junte-se você também. Mais de 100 pesquisadores. Desce aí. Aí aqui a gente coloca o...
Cadê a música?
Não, a música não vai ficar no site. É muito brega botar a música no site.
Mas queria colocar lançar. Agora.
A gente fala... Calma.
Vamos, cadê?
Vamos lá. Desce. Pode descer. Tá? E aí sim, a gente já tem o nome da galera que tá trabalhando. Cara, a gente da USP, do ITA, do MIT, de Harvard, da Unifesp. Tem gente de todas as áreas possíveis. Tá? E aí, o que eu ia explicar? Chegou lá em cima, lá no site, ó. E lembra que a gente falou que é o Cordel Wave? A gente misturou a linguagem do Cordel com o Vapor Wave. Um cara botou Araucária do Sul com o estilo do Nordeste. Sim, a gente misturou a Araucária, que é um elemento do Sul. Tem o Cruzeiro do Sul ali, tem a Constelação, tem Vapor Wave, tem tudo. A ideia é conversar com vários Brasis. Então ele começa com um Brasil que, ó, toma uma Araucária, mas tome um clima Nordeste, aí desce. Aí vai pra um negócio meio sideral, meio espacial, pá! Então a ideia é brincar com essas linguagens, né? A ideia é fazer a nossa subversão, tá? Então você vai se inscrever, já está pronto o primeiro fascículo do livro amarelo, porque como é que vai funcionar o livro amarelo? Preste bastante atenção, corta pra dois. Vai ser, acho que bimestral, de dois em dois meses, você vai receber, tá? Um fascículo dele, tá? Com as discussões. Então o primeiro é onde estamos, o próximo é por que o Brasil ficou tão ruim. Vai contar o passado. O seguinte é onde nós queremos chegar. Aí depois desses três, já no segundo semestre, você vai começar a ter os livros, ó, segurança e infraestrutura, educação e transporte, saúde, sei lá, e saneamento. E a gente vai indo até no final de 2025, quando nós terminamos os fascículos, e aí a gente compila as discussões dos fascículos no livro amarelo final. E aí vai ter, no Congresso do MBL 2025, o livro amarelo final. Então vocês vão participar da construção. E vocês sabem que você pode se inscrever para ser pesquisador, ou já acompanhando e lendo, que é, mano, leitura deliciosa, tá? É, o tipo de texto que tá lá é um texto sensacional, é um texto literário, tá? Já com as pesquisas. Então o primeiro é, porque a temática do primeiro é, como é que pode os principais países do mundo, inclusive países de terceiro mundo como a Índia, estarem mandando gente para o espaço e vivendo uma nova corrida espacial, enquanto o Brasil se preocupa com o cruzeiro do Neymar? Enquanto o Brasil fica tratando sobre cultuar traficante. Tá? O livro, o primeiro fascículo é sobre isso. Tá? Então vambora. Livroamarelo.com. Vamos lá. Digite 2 aqui se você já botou sua inscrição. Tá? Vamos ver. Quero digite 2 se você botou sua inscrição. Todo mundo digitando 2. É rapidinho. Vocês viram a inscrição? É bem rápida. Só vou. Vamos lá. Tô aqui, ó. Tô aqui na tela vendo se a galera se inscreveu. Vamos lá, ó, entrou 15, hein? Estamos bem distante do 13, podíamos chegar no 20. Ó, vários 2. O pessoal tá pedindo a música. Olha só, eu vou ver, terminou o programa, se a gente tiver 1.000 inscritos, eu vou botar a música no site. É brega, mas vou botar a música no site. Dane-se. Fechou, Junito?
Tá. Ó, consegui o texto da Márcia Tiburi, quer ler?
Vamos ler o texto da Márcia Tiburi, vamos lá. O MBL é a importunação moral midiática. O caso Gleisi Hoffmann. Nossa, ela é uma intelectual e ela escreveu um texto. Vamos ver a qualidade do texto dela. Em 24 de janeiro de 18, sofri uma emboscada midiática na Rádio Guaíba de Porto Alegre. Então, ela adora ressignificações. É uma emboscada midiática. Então, a emboscada midiática consiste em ela encontrar uma pessoa que pensa diferente dela e essa pessoa fazer perguntas e, eventualmente, filmar. O caso ali, né, se eu for tratar as categorias dela, o caso do Rio Grande do Sul sequer se enquadra nisso, porque o Kim... Ele não estava nada, ele só estava indo lá participar de um programa. Na ocasião, vírgula, que ela não colocou. Na ocasião, vírgula, que a pesquisadora e escritora não colocou. Um jornalista amigo havia me convidado para uma entrevista ocultando que Kim Kataguiri, líder do MBL, e mais um parceiro de agitação, participaria dela. Eles chegaram com um telefone celular sem pedir permissão para gravar a minha imagem, como fizeram inúmeras vezes ao longo do ano de 2018. Minha vida virou um inferno. Então veja só, o Kim apenas foi lá porque ele foi convidado para um programa. O Kim chegou, cumprimentou ela, vamos dizer, educadamente e foi se sentar. Ela inventou, gritando, fascista, saiu com ele, porque ela é histérica, porque você é louca, Márcia Tiburi. Minha vida virou um inferno. Seguiu-se uma intensa campanha de difamação, ameaças de morte, invasão de eventos e, por fim, assédio judicial. A tática não é pessoal, mas política. Kim chegou na rádio me dando um beijo no rosto para dar a impressão de ser... O Kim nem sabia que você era você, senão ele nem te cumprimentava. O que veio depois foi estratégico. A importunação moral midiática contra mim não cessa e permite engajamento e monetização nas redes. Candidatos de extrema-direita usam minha imagem todos os anos, com ênfase em época de eleição. Algo parecido aconteceu com Gleisi Hoffmann em Natal, no RN. Lá, ela foi importunada por um agitador conhecido, um sujeito chamado Matheus Faustino, parceiro conhecido. Do caçado Arthur Duval, importunador de várias mulheres. Como é que é o seu importunador de várias... Reparou que ela coloca o Arthur como importunador, dando a entender que um importunador seria, sei lá, tipo um assediador sexual. Aí ela fala que a Gleisi foi importunada. Então ela usa as duas palavras ali pra tentar criar uma conexão. Tipo, ah, entendi. O Faustino, ele foi lá assediar a gatinha da Gleisi Hoffmann, né? Mais conhecido por suas falas sobre as mulheres ucranianas fáceis por são pobres. Gleisi reagiu afastando o telefone que havia sido colocado no seu rosto violentamente, como se fosse uma arma. Muito bom. Um deputado presente fez o mesmo, mas seu gesto acabou em briga. Fez o mesmo. Ele foi dar um tapinha, mas acabou em briga. Entendeu? É assim, o fato de ele tentar derrubar uma pessoa, ele mesmo caiu sozinho porque é ridículo. Não. Vi o MBL incitar brigas com leitores meus em diversos eventos no ano de 2018, decisivo para o grupo de agitadores que pretendiam bons resultados eleitorais depois do golpe de 2016. Simplesmente inimiga, sei lá, de um bom travessão, sabe? Inimiga da pontuação. Sou testemunha de como são chatos, irritantes, inoportunos e agressivos. Não, você não é, né? Você fica chamando todo mundo de fascista. Todo mundo é fascista. Pra você, todo mundo que não pensa igual você tem que ser preso. Mas nós somos chatos. Se aproveitam usando pessoas para aparecer e capitalizar politicamente na cena. Você não. Vocês da esquerda não fazem nada disso. Né? Viveram destruição de uma reputação? Não, não. Você é uma pesquisadora séria, né? Sempre ganharam dinheiro e poder com isso. São um grupo de crime midiático. Então, assim, nós somos um grupo criminoso que você está falando. Desde 19, tentam reposicionar sua marca, parecer mais democráticos, pois viram que a extrema-direita não teria futuro no Brasil com Bolsonaro. Ah, nós fizemos um rebranding. Entendi. Assim, a gente só se ferrou com esse rebranding, né? Seguem enchendo a paciência de pessoas escolhidas para que eles possam aparecer. Infelizmente, mais que chatos, bebedores de Todd preparado por mamãe são perigosos para a democracia, pois plantam fascismo por onde andam, por onde passam. Veja só, o Faustino é um rapaz jovem, tá? Que nasceu numa cidade pequena na região metropolitana de Natal. Ele não teve Todd preparado pra mãe. Quem teve foi você, Martibulli. Você é uma dessas pesquisadoras, né? Essas figuras que vivem no universo de humanas brasileiro, que tem famílias boas. Você é casada, por exemplo, com um juiz de direito, que foi também... Se eu não me engano, juiz de direito, só checar aí, Márcia Tiburi, marido juiz, tá? Que também tirou férias pra virar pesquisador durante o seu exílio na Espanha, tá? Então, ou seja, você é uma frequentadora da elite, inclusive tem artigos dos mais bizarros em que você retorna ao Brasil e começa a pintar quadros. Foi ela que tava pintando quadros? Pintar quadros e pulando e vendo fantasmas. Você é uma patricinha, mas você quer fingir que você não é uma patricinha, Márcia Tiburi. O Faustino é uma pessoa comum... Questiono de você quer que pessoas comuns calem a boca e apenas votem no PT. Você acha que pessoas comuns são servos. E ao servo cabe trabalhar e calar a boca. Tá? Você é nojento, você é uma figura asquerosa, Márcio Tiburi.
Vamos continuar com as participações.
Vambora.
O Yuri Santana mandou R$5. Lógica da esquerda. Você pode invadir propriedade, mas não pode invadir a imagem. Horácio Pereira virou membro
do canal. É a função social da imagem.
Obrigado, Horácio Pereira. César Costa mandou R$10. Curioso que esses que mais acusam o MBL de usar a máquina e muito dinheiro são os mais envolvidos com a máquina do governo e vivem arrotando a champanhe. Juliano Zaban mandou R$10. Outro dia me surpreendi com um comunicado da escola do meu filho, dizendo que haveria uma palestra do professor Diego Reis no núcleo de formação do Brasil Paralelo. Não fomos. Conhece o cara?
Não.
Humberto Freitas virou um membro aqui, muito obrigado. Eduardo Alves mandou R$10. Renan, assinei a primeira opção do clube e vi que tinha outras opções, mas a grana tá pouca. Ganhei 2 aletes?
Você assinou o clube, sim.
Renato Marques mandou R$5. Se o Bit sair de São Paulo e ir pro Nordeste, como diria o matador de onça? Aqui tem coragem.
Exato, cara. Porra, tem, assim, ele tem que ser parabenizado por isso. Faustino também poderia seguir carreira política aqui em São Paulo. São Paulo é um estado acolhedor de gente do Brasil inteiro. Não obstante, ele voltou pra terra dele porque ele acha que tem uma missão na terra dele. Gente, isso é muito valoroso. Vocês entendem o tamanho do valor disso? Porra! É por isso que a gente é diferente. A gente não é um grupo de holidays, por isso que os holidays saem. Eles saem porque eles não são feitos desse material.
Marisol Vinha mandou R$27,90. O João estava incensando Janja por conta do caô que impediu a GLO. Acho que já estão criando uma mítica janjice.
Sim, é lógico. Aquele documentário vagabundo é nessa linha.
Hilário de São Paulo, mandou $10 canadenses. Salve, Renan, sou de Jundiaí, São Paulo, moro no Canadá e assinei o clube para garantir essa revista primeiro ano, de um ano. Por enquanto, a família vai desfrutar a leitura, o MBL é inevitável para cima. É o Hilário que entrou.
Grande Hilário, bem-vindo, pô. Gente, faltam 3 para 20, hein? Faltam 3 para 20.
César Costa mandou R$5, mas se fosse outra pessoa apontando uma arma de fato para a senadora, aí ela veria uma lógica nisso? Nossa Senhora! Nossa, é verdade. Caramba, que comentário. César Costa. Isso aí não foi um comentário, foi uma obra de arte. Tem que colocar num quadro.
Isso foi uma obra de arte. Isso posso falar. Há um memeiro aqui. Por favor, há um memeiro. Isso é um meme pronto.
E tem que colocar. Por César Costa. Tem que dar os créditos.
Não, não. Obra de arte.
Obra de arte. Mark Janderson mandou R$5. Nanã, me indica uma boa marinada pra frango. Ele vai dar, velho.
Cara, é pô, tem, né? Várias, né? Um clássico que você pode fazer é meter um mirapoá, que é salsão, cebola e cenoura, um pouco de vinho, sal, pimenta do reino, folhas de louro, e deixa ele um dia, dois dias, tá? Muito bom. É a base, inclusive, do coq au vin, né, o frango ao vinho. Outras que você pode fazer, tem um frango muito famoso, que é um frango... É comido na Filipina, é o adobo, chama adobo. Então como é que você faz? Ele é uma marinada que você vai botar vinagre de arroz japonês, shoyu, muita pimenta do reino, mas muito alho. Pode tacar, sei lá, uns 20 dentes de alho, tá? Pode botar açúcar mascavo, tá? Um pouco de sal e deixa marinar. Aí depois você vai cozinhar com isso aí. Cara, é bom demais, cara, bom demais.
Encerramos as participações. Tá. Bora!
Ora, galera, muito obrigado a todos que assistiram. Eu queria chegar a 20 pessoas no clube, mas assim, a missão agora não é clube. Preste corta pra 2. Galera, presta bastante atenção. A gente tem 2 mil assinantes da Valete. Nem todos vão querer receber o primeiro fascículo do livro amarelo, por alguma razão. Não vão responder, às vezes estão ocupados. Mas a maioria vai. A primeira tiragem desse livro é de 2 mil unidades. Então, se inscrevam em livroamarelo.com, o preço tá barato. Receba na sua casa o livro amarelo, o primeiro fascículo. Entendo assim, são vários fascículos para tudo terminar. Você vai participar das discussões, tá? Lá dentro você vai ter acesso para participar dos nossos grupos de discussão do livro amarelo. Você vai debater o texto, porque ali dentro a gente vai te jogar no mundo do livro amarelo, tá? O livro amarelo é a única iniciativa criada de modo a durante a formação de um partido político, ele criar um programa com as pessoas. As pessoas estão coletando assinatura e as pessoas estão formando o programa. Isso é sensacional, tá? O Livro Amarelo é uma criação do Partido Missão, distribuído comercialmente, por base de um acordo, um contrato, pelo Movimento Brasil Livre, que também é um entusiasta da ideia. E é isso, galera. Se inscrevam, é rápido.
Opa, entrou 18. Já que entrou o clube Mateus. Número 18, deixa eu te mostrar isso aqui. Daí a gente encerra.
Maravilhoso.
Grande nocério.
Esse cara é bom, hein?
Tá, esse é bom.
Esse cara é bom.
Esse cara, o Saf ficou com ciúme dele.
O Saf e ele disputam ali espaço na MBelosfera.
Ali no Twitter, né? Fala aí, Saf. E aí, gente? É isso aí. Vamos lá, Renan.
Valeu, galera.
Até.